Gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Tudo bem, te vendo de novo, né?
Isso aí, muitas gravações essa semana,
né? Dois dias consecutivos. A galera ouve, né, uma vez por semana, mas a gente gravou ontem, quinta-feira, e estamos gravando hoje de novo na sexta.
Porque semana que vem tem feriado, né?
Feriadão, então... vai emendar, Thiagão vai viajar.
Thiagão não, Thiagão vai ficar aqui.
Vai trabalhar?
Trabalhar,
tem que pagar, né? Um apartamento,
exato,
né?
Exato, você vai viajar, né?
Eu vou.
É isso aí. Roça. Muito bom, ó, você que tá assistindo no YouTube, Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí, comentar, bater sininho, fazer todas as coisas que você tem que fazer, você ajuda muito a gente. Lembrando sempre que você pode ser membro do Extrema, né, Fabião?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar, você vai ser direcionado para ele, você poderia estar assistindo esse episódio ao vivo. Os erros de gravação, teve já um erro no começo desse episódio, né?
Quem é membro viu esse erro.
Tinha um patrocinador que não era para estar aqui, né?
E muitos aí, patrocinadores, cara.
Muitos.
O Vini fica maluco aqui com os patrocinadores.
Então, se você clicar, você também concorre a brindes, prêmios, né? E tudo que tem direito.
Isso aí. Quem tá ouvindo também no Spotify, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa seu comentário também. Gravando sempre nessa estrutura maravilhosa do Estúdio.
Então, se você tem um podcast ou você quer fazer um podcast, sabe nem por onde começar, né? Quantas câmeras compra? Que câmera que compra?
Microfone,
né? Pô, microfone, você olha lá, cara, precisa comprar, né? E, pô, a gente... Lembra quando a gente começou?
Eu lembro. Microfoninho de bastão.
Foi um investimento inicial ali. E agora não precisa mais, porque a gente tem um estúdio pronto, tem um editor pronto, o cara que entrega o material todo pronto.
Isso aí. Lembrando sempre que é o melhor preço do Itaim, né? Essa é a parte mais importante. Bom, muito bem. Lembrando sempre também da nossa nova comunicação visual, né? Que é da Lover Y aí. Então, se você quiser fazer uma comunicação visual da sua marca aí, o arroba da Lover Y tá aqui embaixo na descrição. Dado todos os recados do começo do podcast, quem trouxemos?
Hoje, assim, quem tá vendo em vídeo, eu vim em homenagem com um boné aqui, ó, que eu ganhei do Alexandre, aqui do UB515, sabe por quê?
Ah, por quê?
Porque aqui a galera dobra a distância do... É ultra triatlon, né? A galera dobra a distância do triatlon. E aí correm 84 quilômetros, cara.
Cara,
e
você fez essa associação.
Eu fiz essa associação. Falei, qual boneco eu vou pegar aqui? Aí eu peguei isso. Por quê?
Trouxemos Junior Double Marathon. Esse cara, meu, ele é muito louco, velho.
É muito louco. Não, já dá um resumo. Porque assim, a galera que não conhece, antes da gente apresentar ele aqui, só fala assim, se você fosse explicar pra alguém o que ele faz. Porque hoje eu fui explicar lá na clínica, lá, tem um monte de... Mas ele faz isso? Mas por que que ele faz isso?
Cara, ele...
E como ele faz isso, né?
Porque... Isso que ele vai contar aqui, mas assim... Vou dar a minha versão e você depois fala aí, Junior. O cara faz maratona, mas ele dobra. Então, ele faz uma maratona antes de fazer a outra maratona oficialmente, né? É isso aí, mais ou menos? Obrigado por você ter vindo.
Isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado pelo boné. É legal esse boné aí, porque uma vez eu sonhei, 2020, mais ou menos, antes da pandemia, eu sonhei que eu tava terminando um Ultraman. Eu tava chegando no Ultraman. Aí eu acordei e me assustava, falei, meu Deus do céu. E isso era 2025. Aí eu falei, pra fazer o Ultraman em 2025, eu tenho que começar a fazer um triatlo agora. Aí eu já comecei a fazer natação depois de uma semana.
Depois do sonho.
Aí eu comprei uma bike, aí veio a pandemia. Comprei, sério.
É mesmo?
Aí veio a pandemia e acabou tudo.
Não, aí não abortou, foi
abortou a missão.
Eu tenho medo da bike, eu tenho uma bike que tá encostada em casa lá e a natação não é pra mim.
Você sabe que eu tenho isso também, eu tenho um pouco de... Eu ando de bike em São Paulo, eu vou trabalhar, volto, mas tipo, estrada, treinar assim, eu tenho um pouco de medo, assim.
Essa é só desculpa pra não fazer o triatlon, né?
Não.
O Iron Man que tá devendo.
Estão me cobrando, mas posso treinar no rolo, né?
Pode treinar, o problema é no dia da prova.
Ali, só pra pegar a parte das habilidades ali.
Bom, cara, esse aqui é o episódio 112, né? Episódio do Júnior, ele cavou a vaguinha dele ali, falou, quero seu 112, porque a gente já pode falar já do que vai acontecer aí?
Pausa, porque a gente tava tentando, né, já tava negociando, vamos marcar, que negócio, vamos marcar, tem que marcar o seu, marcar o seu, marcar o seu, aí ele falou, não, vamos esperar pra quando for o episódio 112.
Na verdade eu queria 84, mas não deu tempo. Vocês estão muito rápidos, mais rápido do que eu. Então 112, porque meu próximo projeto é dobrar a Two Oceans, eu vou fazer a Four Oceans. Então,
Four Oceans.
Então, vai ser duas voltas na prova Two Oceans, que é uma prova bem... Uma das provas mais bonitas do mundo, né? Que é na África do Sul. Pega os dois oceanos, então eu quero dobrar lá. E ser tudo aquele negócio de dobrar uma prova sem ser na Europa, sem ser nos Estados Unidos, sem ser no Brasil. Então, assim, é muito dificultoso ir pra África, tal, não sei o quê. E dobrar uma prova assim... Deve ser um absurdo de difícil, né?
Porra, mano, questão... já é uma... Não, ela já é difícil,
a
né?
A prova
já
em si
outra,
já é
né?
difícil.
Já é difícil. E eu não falei com muitas pessoas ainda, agora vai ficar público total. Sim. Mas, assim, as pessoas que eu falei já falam assim, cuidado, porque lá tem comunidades que é tipo facções.
Eita,
é tipo
porra.
Rocinha e uma outra, assim, e os caras se matam, só que tem uma paz quando tem a Conrads e quando tem a Two Oceans. Então, você tem que ficar esperto, mas... É, eu não faço nada que vai me prejudicar. Então, eu vou ter que levar alguém, ou alguém vai ter... Vou achar alguém lá. Eu até sei quem pode me ajudar lá.
Uhum.
Já tive uma conversa com uma
pessoa
um tempo.
Conversar com a organização, isso. Talvez.
Não, organização não, porque eu acho que perde a graça. Porque, assim, a única que eu já falei com a organização que deu certo de dobrar foi a maratona do Nilson Lima, que eu dobrei. Uhum. Porque o Nilson tava machucado, era a prova dele... Ele se lesionou, aí eu falei, tá bom, então eu vou correr pra mim e pra você. Aí eu dobrei a prova dele.
Ah, que
eu
legal,
avisei,
mano.
Antes.
É, uma pessoa mais próxima
e...
também, né?
Sim, totalmente acessível e tal. Aí eu tive estagiários nessa daí, que foram 4 caras correndo comigo.
A primeira parte?
A primeira parte, era madrugada. Aí depois todo mundo correu a maratona por cima.
Normal, aham. Uh-huh.
Mas assim, os caras foram comigo na madrugada.
Bom, deve ser difícil até de você explicar pro organizador da prova, né? Deve nem entender. Que vai correr a maratona antes de começar a maratona? O que ele tá falando?
Mas essa da Two Oceans aí, você já tá com inscrição? Como é que tá essa organização aí? Como que tá?
Já fiz inscrição, não tem passagem ainda. Agora é... Tô lançando agora o segundo livro, né?
Sim.
O primeiro livro, o Dobrou Nada, que é Nova York e Chicago. O segundo tá saindo agora, que é Berlim e Londres. E aí, assim que eu terminar, porque tem processo que demora um pouco para lançar e tal, e eu vendi muito livro antecipado, então acabando isso aí, eu começo a trabalhar em cima do Four Oceans.
Ah, tá.
É, o livro 3, que é a saga final, vai ficar mais pra frente.
Boa, boa.
Porque, em média, pra fazer um estudo desse, demora, tipo, vai, 3 meses, mais ou menos. Isso nas outras majors, foi melhorando o tempo, né? Que eu fui aprimorando o método de dobrar. Mas pra África do Sul vai ser um negócio bem complicado.
Você diz o estudo, o que você diz é tipo de estudar o trajeto,
como é que você... localização.
Não sei se vão começar falando disso, né? Mas
vamos falar.
Porque assim, acho que tá todo mundo... A gente quer saber até mais de onde veio esse cara, né? Porque assim, a gente fala dessas que você dobrou, que são... A gente tava falando que são 10, né? Então a gente vai falar das majors, que você dobrou todas, mais algumas aqui no Brasil, outras fora também.
Uhum.
Mas você já fez maratona pra caramba, assim. Maratona fora dobrar, né?
É.
Quantas maratonas tem?
Maratonas, 90.
90.
Eu fiz a 90 quando estava em Chicago lá.
Ah, é. A gente se viu. É verdade.
Em Chicago. E eu tenho 27 ultras também. É, eu não gosto de somar as duas coisas. Eu vou somar só depois que eu fizer 100 maratonas.
Uhum. Aí
total,
ficou
uma coisa só.
Uhum.
Mas assim, para mim é diferente o conceito de treinar para maratona e treinar para outra. Então, tomando... Só em prova tem 117. Mas vezes que eu corri maratona
ou
mais,
90.
185 vezes.
Tem as Freedoms aí que você tá com camiseta,
né? Tem as Freedoms,
né?
Também. Aí tem treino na USP, treino pra testar nutrição. Se eu posso tomar água, se eu preciso tomar água. Se eu só tomo um Pedialyte, se eu tomo um Gatorade. Então eu testei. Eu consigo fazer esse teste fazendo maratona. Então, pra mim, fazer maratona é uma coisa tão difícil.
Entendi.
Mas entendeu? Só antes da gente entrar nesse assunto que o Fábio falou do percurso mesmo ali, só o pessoal que a gente tava falando da Two Oceans, da Four Oceans, pra quem quiser acompanhar quando que vai ser aí a data disso e você já vai começar a treinar tudo. Então, o pessoal que quiser ir acompanhando aí.
A data, deixa eu ver aqui que eu nem lembro. Eu sei que é uma semana depois de Paris.
Paris é abril?
Paris
ali,
é abril. É,
né?
Dia 4, dia 7 é abril. Então a Four Oceans vai ser no dia 13.
13 de abril aí.
Que a galera que vai fazer Conrads usa até no ciclo, né? Pra fazer
treino.
O mais legal, isso aí eu não falei pra. Tipo, 4 pessoas sabem disso aí.
Agora o mundo inteiro vai saber.
Quando eu comecei a planejar isso aí, já tinha inscrição de Paris. Porque eu dei de presente pra minha esposa, que era noiva na época. No Dia dos Namorados, eu dei uma inscrição de Paris pra ela correr a maratona comigo lá.
Cara, gosta tanto de maratona, que é o presente.
Ah, é o melhor presente, né? Se viaja, já corre. Aí ela que lembrou da Two Oceans uma semana depois. Só que eu tava em dúvida ainda, porque o meu plano inicial era fazer Paris e depois fazer o Boston, que é na segunda, no dia 15. Então, eu daria fazer as duas coisas numa viagem só. Quando ela lembrou da Two Oceans, eu já fui me inscrever para Two Oceans, porque a minha ideia era fazer Paris, fazer Two Oceans e viajar para fazer Boston.
Nossa.
Iam ser três...
Como? Três, acho que é fisicamente impossível.
Três continentes. Daria tempo. Acontece que assim, aí começa tipo assim, o meu lado de TI. que eu, tudo que eu faço, assim, tem muita coisa da corrida e tal, mas assim, o lado de planejamento é muito maior, de mitigar as coisas e tal. A chance de erro, de voo, de cancelamento, de cabo frio, cabo...
De é cidade, cabo, do cabo.
Cidade do Cabo. Para Nova York ou para Boston é muito alta. Então pode ser que eu não chegaria a tempo de pegar o kit no domingo para correr a prova na segunda.
Ter esse estresse aí...
Aí eu falei, puta, não vai dar. Mas a ideia era fazer as três, então eu vou fazer
caraca,
duas.
Caraca, então você vai fazer Paris e depois na semana seguinte já vai fazer a Four Oceans, né?
Talvez, eu não sei ainda como que vai ser. Se eu conseguir um apoio mesmo, talvez eu faça até 21 no outro dia de regenerativo. Porque eles têm a Two Oceans no sábado e tem 21 no domingo.
É mesmo?
É. Mas então vai... eu vou fazer 21 regenerativo só pra voltar melhor no avião depois, tudo podre, né?
Nossa, muito mano. Bom. Cara, não. Até antes de perguntar, né? Eu ia perguntar do planejamento, mas acho que a gente vai chegar nessa parte que eu tenho. Eu assisti o seu episódio com o Rios, que você já gravou nessa cadeira aqui com o 3 horas da corrida.
Mas não tava bebendo, né?
Você não tava bebendo. Diferente. Pô, até que enfim, né? Alguém pediu, porque a gente sempre pergunta pros convidados: fala... você quer beber o quê? Ah, água mesmo, água e café, água e café.
Água, café, uma coquinha zero no máximo.
Foi o quê? O Sérgio Rocha que pediu, né? Que falou que tinha que ser Bex.
É.
E o Júnior pediu Bex ou Heineken.
Eu peço toda semana.
O Thiago toma sempre aqui. É, então, eu vou querer saber mais do planejamento. Falei, eu ouvi esse episódio duas vezes. Eu ouvi quando saiu, na época. E aí, eu lembro que, cara, eu ouvi e falei, mano, não é possível, que né? Eu já te conhecia, mas eu nunca tinha ouvido você falar. E eu fiquei impressionado. E aí, eu ouvi de novo e, cara, eu recomendo, assim. É, tipo, tem muitas coisas. E eu fiquei com mais algumas outras dúvidas ali. Mas até antes, assim... É, como é que veio essa ideia, assim, vamos falar do dobrar, né, porque, enfim, pode falar um pouquinho da corrida também, que eu acho que é como é que ela entrou na sua vida, maratona, mas, cara, que foi estalo de, pô, eu vou dobrar uma, isso, alguém já faz e já fazia isso no mundo que você se inspirava?
No mundo, não sei, assim, no Brasil já tinha gente que faz, até porque, assim, ninguém inventa nada, né, então acontece que em 2017 eu tava inscrito na Maratona do Rio, e eu não comprei o ticket do ônibus. Essa maratona do Rio ainda era aquela que largava lá do Recreio e vinha até o Flamengo.
O Aterro.
Até o Aterro. E aí eu não comprei o ticket do ônibus. Eu falei, puta, vou ter que ir de Uber e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a lembrar que o ônibus é uma porcaria. Tipo, o motorista sempre tá bêbado.
De noite, de madrugada.
O motorista é da própria organização, né? O cara tá muito louco dirigindo, o cara anda pra cacete, o cara erra o caminho. Sempre quando eu fui de ônibus, teve alguma aventura. Nunca foi uma coisa tranquila. Aí eu tava fazendo já. Eu já fazia prova de 100K, já fazia ultra maior. Tá? Falei, puta, e se eu fosse correndo pra lá? E aí eu fui pesquisar, aí vi que muitas pessoas faziam isso no Rio. Porque no calendário do Rio, assim, os caras se ferram por causa da temperatura lá, né? E a maratona do Rio sempre começa em junho, assim, no mês de junho. E em final de julho tem a UAI, que é outra maratona dos Anjos. E os caras usam pra fazer dobrar pra treino. Aí eu fui procurando um grupo, alguém falou, ah, eu sei quem faz isso aí e tal. Aí eu descobri dois caras que iam fazer. Um deles é o Cleverson, que é o cara que fez os 1.000 quilômetros. São 100 quilômetros por dia. Primeiro cara do continente americano
a fazer.
Depois ele fez 5 mil quilômetros.
Mano, quando eu penso que não tem...
O cara fez 100... E o cara, a gente correu junto, tá? Mas ele não era esse monstro ainda, né? A gente tava junto, correndo, conversando, e tava o Kian também. O cara, depois, ele mete 1.000 quilômetros em 10 dias, 100K todo dia.
Mano.
Fomos correndo, saí meia-noite do hotel, encontrei com os caras, tamo correndo, chegou no Conrado ali. Inclusive, a gente corria perto daquela ponte que... Lembra que era a passarela
que
aqui,
caiu, né,
do Tim Maia ali? Os caras entram na favela, no São Conrado, pra tomar açaí 2 horas da manhã, que os caras já tinham corrido mais uma perna. Eles estavam triplicando a prova.
Caralho.
Eu ia fazendo só duas.
E você tava com eles? Eu
tava com eles já na primeira perna, na minha primeira
lá,
deles.
Os caras conheciam a galera lá?
Não, o cara, não. Tipo, o PP com metralhadora, assim, eu morrendo de medo. E os caras...
Você não ia parar lá, né?
Não, nunca, jamais, né? E foi tranquilo. Ninguém mexeu com a gente. A gente correu a parte inteira sozinho. Todos os staffs, tava tudo arrumado, a estrutura da prova. A gente fez em quase 6 horas. Foi bem lento, porque já tinham feito a primeira parte. E eles eram mais lentos ainda. Tal. Acabou, a gente voltou correndo. Eu voltei correndo bem. Eu corri até com a Carol de Curitiba. Corre, Carol, corre. E a gente fez em 4 horas e 12, que ela queria fazer sub pace 6. eu voltei dirigindo esse dia pra São Paulo ainda, que eu fui de carro.
Mano, você é loucão,
e
velho.
E aí, cara, e sim, falei, puta, animal, gostei. Só que parou ali.
Entendi. Não, mas cara, não, a ideia era só ir correndo até só a prova, correndo, né? E você, mas, assim, já acabou dobrando.
Mas aí, já, então, mas aí já deu um, falei, puta, uma coisa nova. Dobrar uma prova, uma coisa nova pra nós aqui e tal. Uhum. Os caras fazem lá, mas assim, é o mundo do Ultra. O Ultra faz o que quiser.
Sim.
E eu aprendi com o Bizan, com o Emerson Bizan. Então, assim, a gente tá falando fora daqui, né? É, hoje, assim, eu tô com 4 quilos a mais depois da maratona, que eu tô 20 dias sem correr e tal. O Marcão vai ficar até feliz com isso, tá, Marcão? Uhum. O Marcos Paulo, que ele falou desse treino ontem, né? Então, é verdade, eu acho que se a gente ficar um tempo sem correr, a gente vai melhorar. Não é meu caso, que eu faço uma atrás da outra, mas assim, eu tô fazendo isso agora. Mas a gente tá acostumado a fazer. Você tá cansado? É que você falou um pouco no seu podcast.
Uhum.
Você, o Camilo falou, né? Que o treino deixa você cada vez mais cansado e você cada vez fazendo
você
mais.
Você treinar em cima
você treinando
do cansaço.
Aquilo, uhum. Cansaço. Então a gente tá acostumado com isso. Eu cansei de fazer tipo maratona à noite. Entendeu? Tô trabalhando e meu trabalho é assim. Eu trabalho com TI. Eu fico o dia inteiro sentado. Só que a parte mental do negócio é muito pesada.
É.
E aí, o que eu faço? Eu prefiro mil vezes acordar, tipo, acordar 10 horas da manhã e correr, tipo, 11 horas da noite, pra mim tá ok. Eu odeio acordar cedo, entendeu? Eu acordo porque é uma obrigação, mas assim, a gente quando é ultra, a gente consegue mudar isso aí. Aí eu vou fazer a hora, mas tô na hora que eu quiser. Isso tava muito claro pra mim. Então, fazer o planejamento de fazer o dobrar,
uhum.
No Rio não teve isso. Eu ganhei uma carona. Aí passou.
Foi sua iniciação. Não,
foi iniciação. Mas aí o bicho pegou quando eu tive essa mesma questão lá em Nova York, em 2018.
Que aí foi a primeira que você planejou sozinho, aquela coisa isso. Toda ali, que você foi sozinho lá. Como é que foi?
Foi ali, sozinho lá. Aí em Nova York a questão veio por e-mail. Você prefere o quê? Pegar uma balsa, acordar 5 da manhã e passar um frio desgraçado até a largada, que você vai largar depois de 3 horas, ou você quer pegar um ônibus 5 horas da manhã e ficar 3 horas esperando? Falei, puta, as duas opções são merda. Mas
e
todo mundo aceita.
É, e se for parar pra pensar, é mais ou menos o tempo. Você pôr ali, sei lá, se fizer mais tranquilo, em 4 horas ali, é o tempo que você...
Sim.
Você vai ficar se movimentando ali. Correndo, né?
Correndo, já
aí,
energia.
Exato. Aí, o que eu fiz? Puta. O que eu faço? Vou
Rio?
Com um ou vou com outro? Vou dobrar. Aí comecei a pesquisar. Não achei ninguém.
Que já tinha feito Nova York ou que ia fazer isso?
Que tinha feito Nova York. E nada. Falei, não é possível. Não é possível que ninguém fez isso. E procurava. Criei conta no Facebook que eu nem tinha pra ver se tinha. Porque no Facebook tem muitos ultramaratonistas Jurassic Park, né? Os das antigas, né?
Uh-huh.
Nada, não achava nada. Você
perguntava pra galera, ninguém tinha ouvido.
Não, não perguntei pra ninguém.
Não perguntou?
Só vasculhava. E aí, eu falei, puta. Já sei o que eu vou falar. Vou falar com o Márcio Vilar. O Márcio Vilar é o nosso maior ultra, né? Que é um cara que, tipo, é um retardado, né? É o maior dos maiores, né? Eu tenho o WhatsApp dele. Falei, posso te ligar? Posso. Falei, cara, é o seguinte. Tô pensando em dobrar uma prova. E o Márcio, ele é acostumado a dobrar outra maratona. Já dobrou aí 3 vezes, entendeu? Ele tem as principais, as ultramaratonas mais difíceis do mundo, ele já dobrou quase todas, triplicou algumas.
Você viu que vai piorando, né?
Vai piorando. Vocês
estão ouvindo aí, vai piorando.
O cara dos 1000 quilômetros...
Eu tenho cada vez mais certeza que a gente vai morrer e a gente não vai saber de tudo nesse mundo, assim, dessas histórias. Porque, cara, cada conversa
vai ter 1000 episódios de
você vai abrindo, assim, né? Então, por exemplo, se eu já abriu, mais um monte que deu vontade de chamar aqui pra conversar. Então.
O Márcio Vilar, ele é espetacular, cara. Espetacular. É muito engraçado, cara. Aí ele falou, mas qual que é o problema? Falei, cara, eu não sei, nunca ninguém dobrou e tal. O pessoal costuma dobrar lá fora? Ele falou, não, ultra, tem uns retardados que dobra. Falei, não, e maratona? Eu falei, maratona não. Maratona ninguém liga pra isso. Falei assim, que eu tô...
Você vê que muda o patamar, né?
Aí ele falou... Se vai dobrar, vai dar o quê? 84?
É, 84? Não, o Márcio...
Conrads.
O Márcio, ele fala assim, eu demoro 6 horas pra aquecer. Aí eu falo, vai, mentira isso aí. E depois de um tempo você fazendo muita ultra, demora que hoje eu demoro menos, né? Mas assim, que agora eu consigo fazer provas mais rápidas. Mas teve hora que eu demorava tipo 3 horas pra aquecer. Que meu corpo não aquecia. Eu tava correndo com dor, sabe? Aí a hora que liga o negócio e fala, puta, agora tá gostoso. Demorava 3 horas.
Começou.
Aí eu falei assim, cara, ninguém faz isso. Eu falei assim, cara, então eu tô pensando em fazer uma prova, mas não sei. Ele falou, se ninguém fez, então vai e faz. Ah, mas não. Se ninguém fez, você vai lá e faz. Entendeu?
Seja pioneiro
no
negócio.
Tchau, desligou.
Alguém fez uma primeira vez, né?
Aí ele, eu parei assim, foi o cara desgolou minha cara, cara. Foi o cara falou, se ninguém fez, você vai e faz. Aí eu falei, puta, o que, que eu vou fazer agora? Porque, meu, como, no né? Rio, tinha uns caras, aí eu era estagiário no Rio. Agora Nova York vai ter só eu lá.
Aí começa país, tudo,
a loucura,
né,
exatamente. Tipo assim, eu conhecia Nova York já. Mas é difícil você... É diferente você conhecer como turista e você conhecer como corredor. Você conhecia Chicago antes. Você tá correndo, você correu em Chicago, você vê uma outra cidade.
Outra cidade,
é total. Você vai pro Ibira. Você sempre corre no sentido anti-horário, todo mundo corre. Qual é o contrário para você ver? É outro parque, tudo muda. A perspectiva muda. Aí comecei a estudar, entrei no site da New York Road Runners, vi o horário que fecha as ruas, fui tudo. Aí entendi que existia uma CIT no estado, em Nova York, que controla até a hora que as pontes fecham, a hora que fecha.
E aí tudo você foi fazendo completo. Todo esse levantamento lá.
Aí eu fui colocando
lá
tudo no Excel. No trabalho.
Aí, eu ouvi o episódio e falei, mano, esse cara é muito louco, velho. Colocou, planilhou o bagulho.
O horário que as ruas iam fechar.
Rua e sentido. Porque assim, você tem um mapa da largada pra chegada. Eu tinha que sair do Central Park e chegar na ponte. Então tudo que tava à direita é esquerda. E aí eu fui fazendo, esquerda, direita, olhando ao contrário e com o Google Street View. Colocando o bonequinho e subindo assim.
Mano, aí, pior aí tipo, anda uma rua.
Eu fiz minha primeira maratona, eu fiz a mesma coisa, cara. Velho. Puta.
Você não tá lá, você não sabe como que é.
É.
Aí eu olhei tudo, coloquei no Excel, aí fui mapeando. Falei, agora tem que ver os horários que vai fechar as ruas. Porque o problema é se vai se eu fecho, e alguém fala assim, você não pode passar por aqui.
Tem que ter um plano B.
Eu não posso ser preso. Então tem que ter um plano B. Aí eu fiz a primeira rodada, aí a segunda rodada foi pegando ruas, uma do lado, uma pra frente, uma pra trás, sempre dando os 42 quilômetros, até lá. Plano A, B, C, D e E, cinco
Quanto
planos.
Quanto tempo você gastou nisso daí, cara?
Esse foi quase 4 meses, mais ou menos.
Caraca. Tipo, de falar, puta, agora o plano tá pronto e...
Eu saía do trabalho, chegava em casa e ficava até 1h da manhã, todo dia.
Nossa.
Trabalhando nisso.
Você decorou o mapa da...
Não, eu sabia de cor a rua que eu tinha que correr.
Não, e é muito louco, porque assim, normalmente igual eu fiz Chicago, você tá num negócio ali, mano, você só vai seguindo o fluxo ali, cara. Agora você tá sofrendo, correndo ali,
e
né?
Ainda e ainda tem que raciocinar, né?
É. E aí, quais que eram suas principais preocupações, assim? Tipo, tinha a questão de lembrar o percurso, não sei se você levou alguma coisa anotada, mas você tinha, apesar de ser Estados Unidos, cara, segurança, querendo ou não, você tá de noite, né? Então, todo lugar tem uns lugares perigosos, né? A Maratona de Nova York passa no Bronx, passa em lugares que... historicamente ali tem mais violência, que naturalmente à noite é mais, sim, é mais perigoso.
À noite tudo muda, né?
E aí, você não ficou tipo, porra, será que
é? Então, mas quando eu fiz, é assim, eu tenho um negócio que é muito engraçado, porque assim, eu sou uma pessoa normal, você vai na rua, mas quando eu tô correndo, eu acho que nada aconteceu de errado. Eu já fui atropelado já na Bandeirantes, não na Avenida, na rodovia dos Bandeirantes.
Você foi atropelado?
Fui atropelado correndo. Com uma bicicleta correndo, quando eu inventei uma Freedom, que era correr de Congonhas até Viracopos. O cara bateu na bike em cima de mim, o cara caiu, o cara quebrou o dente, coitado. Eu fui atropelado. E faltava 60 quilômetros, mais ou menos. E eu corri.
Tava nem na metade,
56 quilômetros faltava. E eu corri ainda. Só que assim, quando eu tô correndo, eu sei que nada vai acontecer. Então eu não tava com essas noias de nada dar errado. Falei, eu vou fazer o caminho e pronto. Aí eu falei com o meu treinador. Esse treinador, que era o Emerson Bizan. Que já tinha feito, tipo, 5 vezes Nova York. Falei, cara, eu vou fazer Nova York. Vou dobrar. Puta, que tesão tá... Mas você vai ser preso.
Foi o que ele falou?
Cara, tem atentado em Boston. Os caras vão estar muito noiados. Cara, pra você entrar em Nova York, os caras têm revista elétrica e tem não sei o quê. Aí você tem sensor de metal e tem um monte de coisa. E é a madrugada, você não vai poder atravessar na rua, tal, não sei o quê. Mas eu acho legal você fazer, mas assim, cuidado com isso aí.
Você vai ser preso.
É, porque assim, ele tentou jogar coisas que eu tinha que pensar.
Uhum.
Aí eu falei, tá bom, beleza, obrigado. Voltei, falei, tá bom, então eu tenho que fazer o plano B. Não ser preso. Aí depois que eu fiz um, puta, e se alguém me parar no caminho? Então, tal. E se por acaso eu não consigo ir passar uma ponte? Porque assim, o que eu fiz? Quando eu fui fazendo o mapeamento, eu vi que tinha muita parte que tinha ciclovia nas pontes. Que são as partes principais, né? Que ligam as coisas. Porque assim, a Maratona de Nova York... A maior parte dela é no Brooklyn, não é em Nova York. Entendeu?
Ah, é ali.
São 24 quilômetros do Brooklyn. Entendeu?
Olha só.
Aí você atravessa a ponte, aí você tá em Manhattan. Mas a maior parte mesmo tá lá atrás. E para chegar no bloqueio, tem que traçar aquela pontona, que é uma ponte gigantesca. Isso está fechado. Isso não posso passar. E eu não posso, tipo, fazer uma coisa, tipo, passar no meio dos carros, cara. Não dá. Eu tenho uma coisa minha, assim, que, tipo, no Brasil, todo mundo é muito safo dirigindo. São Paulo, tá? Uhum. Fora que o pessoal é meio louco, assim. Aqui não, todo mundo sabe dirigir muito bem, porque aqui é sempre caótico. Estados Unidos, se o cara não consegue parar o carro de ré. O cara para de frente onde der, e acabou. Se o cara, se tá verde lá, se o cara tá amarelo, o cara vai brecar. Ele e vai... Porque eles têm uma noção diferente da nossa. Tudo funciona muito bem. Então, se tem uma coisa que é diferente pra eles vão travar. Então, fazer assim, nem fodendo que eu vou correr no meio dos carros, no meio da ponte. Aí, faz assim, pô, tá bom, e se acontecer isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um Uber, vou atravessar uma ponte, acabo lá e começo a correr. Aí já vi onde podia correr mais um tempo de, se desse algum problema, se eu não conseguir correr, cruzar uma ponte, uma coisa assim. E foi indo. Mapeando.
Nossa. Deu certo? Aí
no
não
dia,
deu?
Cara, no dia foi foda, porque cheguei lá, um frio do cacete, e meu maior problema é o frio. E eu tava muito magro, porque eu tinha acabado de fazer uma... Eu fiz uma prova antes de Nova York, que chama Marine Corps, que é uma prova sensacional, é meu top 5. Quem em Washington, você larga...
É super famoso, né? Eu acho que quem que falou foi, eu acho que o José Eduardo.
Isso, o José foi agora, né? Eu fui faz...
Fica onde?
Em Washington.
Washington, é.
Washington, D.C.
E por que ela é famosa, assim, essa prova?
É uma prova dos Mariners. É da Marinha dos caras, né? Então, você larga no Pentágono, dentro do Pentágono, no estacionamento. Aí você passa por várias partes históricas dos Estados Unidos. E você chega no cemitério de Arlington, onde tem presidente, tem um monte de coisa e tal.
Pô, que legal.
E quem entrega a medalha pra você, eu trouxe até a medalha pra mostrar pra vocês, é um próprio Mariner, é um oficial. E se você é oficial também, o cara bate contingência com você e te entrega o negócio.
Hora. Cara, que da hora.
Pega aí.
Não, legal demais, né? Corrida tem esses lances, né? De você passar nos lugares e conhecer, né? Lugares que você não passaria correndo.
É,
ou às vezes
história, cara. Experiências,
não,
né,
exemplos aqui. Até aqui no Brasil mesmo. Eu lembro quando na Run the Bridge, que você passa correndo na ponte estaiada, você para assim e fala, cara, eu tô correndo na ponte estaiada.
Olha que bonita, olha que cara. Bonito. Diferente, né?
Cara, que legal. Galera, tá vendo aqui, ó, Vinimaker, dá o zoom. Não dá pra dar zoom, mas vocês vão ver aí, ó. Nossa, que legal, cara.
Legal, né?
Bonito pra
ela
caramba.
É minha...
Foi 2018.
Top 5 aí,
é
essa.
Top 5, ela é minha top 3. Essa é a número 3.
Porque assim, a gente, eu conheço porque me falaram, o José Eduardo falou, alguém me falou também. E...
Abre, dá pra abrir ela.
Mas não tá normalmente no roteiro, né? A galera pensa nas grandes, né?
Caraca,
que da hora.
E sai, então esse monumento aí, você chega nesse monumento aí. Dá pra você tirar essa medalhinha aí. Tem que apertar um.
Ó, toda elaborada aqui.
Ixi, tá, cara, conseguindo. Muita tecnologia.
Muita tecnologia. Tirando. Ó, galera, recomendo aí vocês olharem no vídeo, hein?
É. Quem tá só ouvindo, olha aqui, ó, mostrando aqui. Medalhinha.
Então você tava muito magro porque você tinha acabado de fazer.
Eu fiz RP ali. É. Eu tinha feito 3:18, se eu não me engano.
E aí é na Nova York, é na sequência ali.
Aí que acontece. Eu passo muito frio, eu tenho muito problema com frio. Eu sou do calor, né? Eu comecei a correr no solzão, no meio de... E aí, eu fico com um monte de roupa. Aí falei, puta, como que eu vou jogar fora a roupa?
Verdade.
Porque você não pode jogar roupa na rua, assim, cara. Nem sei o porquê, você vai fazer o quê? Aí eu comecei a pensar, puta, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a mapear pra roupa, pra lixo, e aonde ficavam as hidratações. Falei, puta, vai se coloca hidratação ali, eu consigo pegar alguma coisa.
Aham.
Aí falei, puta, isso eu não consegui pegar. Aí já comecei a fazer um outro estudo, sempre no mesmo Excel, aonde tinha conveniências 24 horas em cada ponta. Então, em cada rua, fui marcando cada coisa lá e tal.
Caraca.
Fui rodar, saí de casa, saí do hotel, fui pra largada, um frio do cacete, eu com um monte de roupa, com luva, tanto que, e mesmo assim morrendo de frio. Consegui correr. Ninguém. E a polícia tava na Quinta Avenida, você sai do Central Park, só que o Central Park, eu ia tentar entrar lá dentro, Aí quando eu avisei lá que eu ia dobrar pro Instagram, deixei público o negócio, uma amiga minha que é americana falou assim, você não pode entrar no Central Park. Se você entrar, você pode ser preso depois da meia-noite.
E seu técnico já tinha te avisado já também.
Ele fecha de
noite?
Ele fecha.
Aí eu fui por fora, subi a Quinta Avenida e um policial do meu lado, colocando aquela faixa de proibido ultrapassar. Então, quando o cara coloca aquela faixa ali, ninguém atravessa mesmo na maratona, porque é uma polícia que colocou aquilo ali, então os caras respeitam. Entendeu? E é uma fitinha, cara. Você levantou, passou. Uh-huh. Ninguém faz isso. Se fosse no Brasil, todo mundo ia passar e acabou.
Sim.
Lá não, é uma polícia colocando, então pronto.
E aí?
E o cara correndo, e eu correndo assim, olhando pro cara, e o suor escorrendo assim, o suor frio, né?
Uh-huh.
E puta, cara, para, o que você tá fazendo aqui, seu idiota? E nada.
Você passou...
Tava só correndo.
É.
Correndo, 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 nada. E vai passando 1, 2, 3 quilômetros. Um monte de rato pela rua. Uns ratos desse rato, tamanho, assim.
Caraca. Uns gatos andando lá.
É, uns gatos, cara.
E as pontes lá deu certo? Teve alguma intercorrência?
Todas as pontes, assim. É, quando eu tinha mapeado, eu tinha visto tudo que aconteceu e tava tudo tranquilo. E a maioria tinha ciclovia.
Uhum.
E aí, passando por todas na ciclovia, cara, nada. Zero, zero estresse. O único estresse foi aquela ponte maior, que é com esboro, que você sai de Nova York pro Brooklyn. Essa deu uma travada total, assim, porque eu não achei a entrada dela. O que acontece? Eu decorei as ruas. E eu decorava esquerda, direita, tal, aqui, e fui marcando aquilo ali. E eu tinha decorado, só que eu tava levando Strava comigo com o mapa desenhado. Eu segui o mapinha. Eu planejei o percurso, coloquei como uma rota e fui seguindo.
Uhum.
Se desse alguma coisa errada. Quando chegou na ponte, tava lá um cone fechado pra reforma. Aí eu falei, meu Deus do céu. E eu olhei o negócio. Olhei tudo. Aí sentei na sarjeta, quase chorei. Falei, não acredito que eu tenho que pegar Uber aqui. E desesperado. Falei, não acredito que eu fiz essa besteira, tal, não sei o quê. Aí, já liguei o Uber, já tô bem no Uber. Aí eu escuto uma sirene não, aquele, o negócio da bicicleta, sabe?
Uh-huh.
Ah, buzininho de bicicleta.
Buzininho. Aí eu vejo um cara saindo da ponte.
Falei, cara, acho que dá, hein?
Acho que dá. Aí quando eu fui ver, eu tava olhando pro lado, a ponte tá assim, eu tô de frente com a ponte, tá? Aqui eu tô, tipo, em Manhattan, aqui tá Brooklyn. Eu tava olhando aqui tava fechado. Só que o lado esquerdo tava aberto. Só que assim, como eu tava mapeando com o bonequinho, sempre o bonequinho tava ao contrário. Então eu tinha que olhar lado direito.
Na verdade, tinha que olhar pro outro lado.
Aí... Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu tava livre lá. Aí eu entrei, e no meio da ponte, a ponte animal, que são 2 ou 3 andares de carro passando assim, e eu correndo assim, os carros passando,
nossa.
E eu mó feliz, um fio do cacete, cara, um fio do cacete. Cara, um frio. Eu corri com 3 blusas, eu não consegui tirar nenhuma. Fui tirar uma depois, tava toda encharcada de tanto suor.
Mas você troca de roupa? Porque assim, você chega pra correr a maratona você soa, né? Você chega suado lá, né? O que você faz? Você leva com você na mochila?
Aí, que eu
pede pra alguém levar?
Como tinha gente que tava comigo já lá, eu pedi para as pessoas levarem as roupas novas, que eu ia correr a maratona, e eu tava levando roupa num saquinho, porque assim, você não pode entrar com nada no Nova York. Ou você escolhe o poncho para depois da prova, ou você coloca guarda-volume. Eu não ia colocar nada no guarda-volume. Então, tudo que eu levei comigo, eu ia dispensar. Então, o que aconteceu? Eu tava com uma sacolinha de corrida normal, sabe? Tipo essa da SPC, uhum. Assim, balançando, cheio de água, cheio de um monte de coisa e tal. Aí quando chegou pra atravessar a ponte definitiva, que era a chegada, eu fui jogando tudo no lixo. Coloquei uma roupa mais seca e joguei tudo. Só durou aquela corrida minha roupa que tava ali. Aí eu entrei no curral da prova, congelado de frio, todo molhado, me troquei e arrumei a roupa pra correr de novo.
Caramba.
E, cara, como que você fica assim fisicamente depois de fazer, né? Tipo, as primeiras vezes que você fez isso, que você dobrou, tipo, lá no Rio, essa primeira de Nova York, assim, cara, quebradão,
não, eu fico
qual
bem.
Qual que é a resposta do corpo,
bem, eu fico
assim?
Bem. Você acostuma, né? Você vai acostumando.
Uhum.
Mas, óbvio que eu senti um pouco Nova York, porque, assim, eu fiz uma prova em 4h30, mais ou menos, horas, só que eu tinha que... Eu tava blogueirando, tava fazendo... Não tinha nem a questão do livro ainda, nem existia o livro ainda, uhum. Naquela época. Mas eu fiz pra mostrar o que eu tava fazendo.
Sim.
E na prova em si, É, eu fiz em 4 horas e 50, se eu não me engano. Então, foi ok e tal. Mas assim, eu passei muito frio. Então, por causa do frio, eu fiquei mal. Mas depois que eu fiz as outras provas, no meu mesmo ritmo normal de prova, cara, não acontece nada.
Mas
eu
aí,
fico morrendo depois,
quando
sabe?
Você decide dobrar, você treina pra dobrar, né? Como se fosse treinar pra uma ultra, né?
Isso, é, exatamente.
Que, o pessoal precisa saber isso, né?
Sim,
porque,
sim.
Ah, o cara vai treinar pra maratona e...
Não, são nada, dois nada, treinos. Louca, né? São dois treinos. Eu tento treinar de manhã à noite, entendeu?
Então, é uma cabeça de ultra.
É, com muita musculação. Mais musculação que corrida. Sim. Sim, entendeu?
Faz bastante musculação.
Faz bastante musculação.
É.
Agora não, que tô de. Tô no,
vai voltar
no,
agora.
Vai voltar. E... Mas normalmente, na semana, assim, e faz um tempo já que eu tô fazendo essa metodologia. É, eu tô mudando a forma de ser. Eu não tô. A ideia antes era fazer bastante maratona. Mas hoje eu quero fazer as maratonas que eu gosto mesmo. Não fazer mais uma pra ter mais uma, sabe?
Sim.
Eu falei um negócio assim que eu tô economizando cartilagem, então até me zoando aí. Porque é isso, porque a cartilagem, vocês sabem muito bem, né? Que uma hora vai acabar. E eu já fiz muita besteira de correr muita coisa assim. Então, hoje não. Hoje eu quero correr coisas que são legais e que eu quero fazer. Prefiro fazer uma freedom minha, desenhar algum desenho, fazer uma coisa assim, do que fazer uma prova que não vai agregar nada pra mim. Entendeu? Então, eu tô escolhendo mais coisas.
O que que é Freedom Marathon?
A Freedom nasceu... É, aí já vou na Freedom já. Então, aí quando eu fiz a Nova York, gravei e tal, beleza. Acabou sem dor nenhum. E teve uma repercussão muito grande. Isso aí. Só que eu não imaginava. Aí eu fui pra Globo Internacional, lá de fora mesmo. Aí, puta, fazendo outra coisa e tal. E eu entrei pra Chicago depois. Eu falei, puta, então eu vou dobrar Chicago. Aí eu falei, puta, se eu dobrei Nova York e vou dobrar Chicago...
Agora eu vou dobrar
mais. Vou dobrar todas.
As quatro. Vou dobrar todas. As cinco.
Por
né?
que não?
Por que não? Aí foi o negócio de dobrar Chicago e tal. Aí já aprendi na primeira vez que eu não podia estar muito magro. Aí eu comecei a engordar antes de fazer. Eu chegava um pouco mais gordinho aqui. Não é muito mais gordo, mas tipo... Em vez de estar com... Hoje eu tô com 74, acho. Mas assim, pra fazer rápido, eu tô com 69 quilos. Meu normal é 71. Pra que eu tô com 69? Não precisa, eu vou passar muito frio. Então, 72, 63 quilos, eu consigo correr muito bem. E tipo, não vou correr pra performance, entendeu? Aí já consegui inscrição... Já tinha Chicago, aí consegui ir pro Japão. Aí nasceu a Freedom. Porque no meu dia de aniversário, que é 15 de fevereiro, eu tava voltando do meu aniversário do Rio, 2020, aí chegou a notícia da pandemia, que o Japão cancelou a prova. Tava tudo fechado. Eu ia ficar, acho que, 13 dias no Japão. Cancelou tudo.
Foi uma das primeiras, né, que cancelou.
Foi a primeira que cancelou.
É a primeira, né?
E aí, falei, puta, que merda, o que eu vou fazer? E eu tava dobrando. Eu ia pra dobrar. Eu estudei todo o Japão pra dobrar.
Treinando pra caramba.
Treinando pra cacete e tudo. Falei, meu, vou dobrar essa merda. E acontece isso. Aí, isso é tipo um momento Z2, tá? Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer agora? Aí falei, dane-se, eu vou fazer uma maratona no dia de Tóquio. Aí nasceu a Freedom. Aí eu falei, já que não vou viajar, não, desisti de viajar. Eu não vou lá pra... Porque assim, na minha cabeça até então não existia nenhum sentido eu viajar sem fazer maratona. Aí, eu trabalhava lá do Shopping D&D. Falei, pessoal, domingo eu ia fazer toque, não vou fazer. Então, eu vou fazer uma maratona na Liberdade. Só no bairro da Liberdade. Quem quiser fazer comigo, aparece aí. Mas, cara, eu faço. Aí, eu inventei de fazer uma maratona na Liberdade. 7 ruas. A gente fez uma maratona.
Em 7 ruas.
Indo, voltando.
Indo e voltando, mudando o caminho, mudando a direção.
Apareceu gente lá pra ir?
Apareceu quantas pessoas? Acho que foram 11 pessoas.
11?
11. Até fotógrafo de corrida.
Uhum.
O cara falou assim, cara, eu vi que você ia fazer isso aí, eu quero participar. Eu vou fotografar vocês.
Que da hora.
De graça.
Então tem uns registros aí. Tem.
Aí nasceu a Freedom.
Cara, qual que ideia da história Freedom? Legal, tenho, cara. Porra, então
cara,
foi...
Veio municiado aqui,
veio
ó.
Veio municiado.
Com medalha?
Fez a medalhinha da Freedom?
Fez uma medalhinha.
Que legal.
3D.
Freedom Liberty Marathon. Aqui, ó, a galera que tá vendo aqui. E aí, como é que você que foi, você foi o cabeça, né? Você organizou,
cabeça,
aí, tipo, aí, por exemplo, ah, porra, hidratação pra galera, vocês organizaram
aí,
deixar em alguns lugares?
Aí teve pessoas que se voluntariaram pra fazer staff, levaram água, esperaram com gel.
Verdade.
E a ideia, o que que era? Assim, não vai ser uma competição, tá?
Uhum.
A gente vai todo mundo correr junto, beleza? Só que apareceu, tipo, uns caras muito fodidos, ó. apareceu o Thiago, que faz um monte de ultra, dobrou o AI, por exemplo, 418 km, o cara dobrou. O Fê Franco, que é um cara super rápido, apareceu também pra correr comigo. Só que eu falei, pessoal, tá bom, ó, é meu pace. É minha corrida, é minhas regras. Todo mundo foi comigo, porque só eu sabia o caminho. Porque a ideia, por isso que é freedom, entendeu? Assim, esquece o pace, cara. Se vão correr, a gente vai fazer um negócio que, tipo, sete ruas, é um negócio desse tamanho.
Uhum.
A gente vai fazer uma maratona onde a gente quiser. Então, assim, esquece isso aí, todo mundo correndo junto. E era subida pra cacete, porque sobe, desce, sobe, desce.
Assim.
E, tipo, e esse grupinho até hoje tá muito unido, entendeu? Aí depois dessa freedom, quando eu fiz isso aí, eu tive a sacada. Falei, puta, eu quero fazer mais coisas assim. Porque já tava a pandemia rolando. A gente não sabia o que ia fazer e tal. As provas tudo pararam. Aí eu comecei a fazer provas, tipo, em Santana. Aí eu fiz aqui perto, numa rota da... Aqui foi noturno, foi bem legal. Em Itaimbibi, em Vila Olímpia e Pinheiros. Era só em bares. Eu peguei os bares que abriram na pandemia. Aí todo mundo passando no bar, assim.
O Thiago ia curtir.
Mas parava nos bar?
Não parava, porque não tinha staff. Ah. Mas a ideia é só passar, correr à noite. Tipo, teve cara lá que... O Fê Franco não fez nessa daqui. Mas assim, o cara nunca tinha corrido à noite. Uma maratona. A gente fez uma maratona à noite. Tipo, 10 pessoas correndo a maratona.
Que da hora.
Aí eu fiz, tipo, desenho. Aí depois que eu comecei a fazer desenho, que tem uma época da... No final da pandemia, eu comecei a fazer desenho correndo.
É, eu lembro que ficou uma época meio famosinha, assim, né? Deu um hypezinho, assim, a galera escrevia, né?
Eu fiz, coração. Aí eu fiz uma dessas daí, que aconteceu? Eu fui pra Curitiba fazer uma prova, já no final de pandemia, pra correr a maratona de Curitiba, só que é um lixo de prova. É um lixo de prova. Você passa só em lugar feio. A cidade é tão bonita, eu falei, puta, por que nem pode fazer? Porque é longe. Porque é difícil. Aí falei, dane-se. Aí na sexta-feira, antes de fazer a prova, tipo assim, sempre num horário, tipo, 3 horas da manhã, eu saí antes de trabalhar e fiz uma maratona entre os principais pontos turísticos de Curitiba. E fui ligando, um a um. E as pessoas, tipo, essa aí todo mundo queria ir comigo, mas não dava pra fazer 3 horas da manhã porque eu tinha que trabalhar, né? Mas eu comecei a criar coisa assim, e a ideia da Freedom é fazer isso mesmo. É criar provas, tipo, legais. Em São Paulo, eu juntei SP City com a São Silvestre. Aí eu fiz um desenho de coração no Jardins e coloquei esse coração no começo. Aí assim, o que eu fiz? Como a gente queria fazer o coração, tinha acho que 38 pessoas fazendo o coração. A gente fez o coração, aí depois acabou essa etapa, a galera foi embora, aí só ficou os maratonistas fazendo uma maratona junto com o coração passando, tipo, subindo a Brigadeiro, fazer tipo São Silvestre, passando por aqui. Puta, foi legal pra caramba. Aqui,
várias ideias, cara.
Eu tive uma ideia, depois eu conto pra você.
É?
Pra Paris, pra Paris 2024.
Puta, lá vem essas ideias.
Tive várias ideias
meu
aqui.
Meu Deus do céu.
Trouxe... O que é isso aqui?
Isso aqui é o percurso 3D.
Ah, você fez a impressão 3D. É. De qual?
Aí tem um coração. Essa aí é de São Paulo. Que eu desenhei, ó. Aqui, ó.
Mostra pra galera na câmera ali, ó.
Aqui é o Jardins. Tá.
É o coração.
Isso. Aqui você tá subindo aqui pra Major Natanael. Você tá descendo a SP City aqui, ó. Aqui é Pacaembu.
Uhum.
Aqui é o caminho da São Silvestre já. Passa no centro. Volta aqui. Vai. Aqui tá subindo a Brigadeiro, ó. A subida aqui da Brigadeiro. Desce a Brigadeiro de volta, que foi aquela SP City que desceu, lembra?
Lembro.
Desceu. Aqui é Ibira. E voltando pro Jardins, aqui passa...
Mano, você imprimiu o negócio em 3D.
É. Mano, você é o louco. Olha dos mapas, cara. Né, velho?
Você deve ter uma como é que chama? Memória fotográfica, assim, muito cara. Grande, né? Tenho, tipo, de... Que eu curto o Google, assim, tipo, sabe? Quando lançou o Google, era Google Earth, né? Que você via da Terra, aí... Eu já achei animal, assim. Aí eu tenho esse vício de ficar pesquisando umas paradas aleatórias ali. Você deve ser isso ao cubo aqui, né? Porque...
Ah, esse aqui é o coração, em 3D também, ó.
Esse é só o coração?
Só os Jardins. Esse é rapidinho. Esse aí um dia, esse aí foi legal que é 9K e pouquinho.
Deixa eu ver.
A parte mais alta aqui em cima é a Paulista.
Tem altimetria aqui. Tem altimetria, do negócio.
Cara.
Ah, sim, ó. Vocês vão ver que aqui é mais baixinho, sobe.
Aí no dia do maratonista, 7/8... Eu acordei 4 da manhã e eu fiz ela 4 vezes, 5 vezes, não lembro.
4 voltas,
pra fazer os 52 quilômetros só nesse coração aí, rodando.
Que da hora.
Então, esse tipo é essas coisas são as Freedom, entendeu?
Pode crer. Não,
coisas divertidas, assim, coisas inusitadas. Que
e você, saindo um pouco das Freedoms aí, você dobrou as Six Majors, né?
Sim, sim.
E aí você já solicitou a sua mandala ao contrário, já?
Não.
Não?
Você
não
contou pra galera da Abbott lá? Que
então,
você...
eu não contei, mas a velhinha da Major do Brasil contou.
Contou?
Contou. Aí o que eu fiz? Aí quando voltou...
Aí ninguém entendeu.
A prova... Ela falou, nossa, que inusitado.
Que nossa, que diferente.
E aí, tipo, não aconteceu nada. Mas qual que é a ideia? Quando voltou a pandemia, eu joguei a maratona de Tóquio pra depois. Já tinha feito Chicago. E aí, o que aconteceu? Encavalou duas provas, que eram Londres e Berlim. Então, Berlim...
Ah, foi Londres,
jogou pra frente, é verdade.
Só que eu não tinha inscrição de nenhuma das duas. E quando eu fiz o primeiro livro, eu meio que fiz um acordo com uma agência de me levar pra Berlim. Porque já pensando nos livros mesmo, né? E aí não aconteceu esse acordo. Que a pandemia foi, ferrou muita gente, entendi, tá? Falei, ah, tá bom, beleza, tal. Mas eu quero ir. Só que... eu nunca tinha dobrado duas provas em seguida, assim. E quando eu desenhei isso aqui, falei assim, puta, então eu tenho que fazer isso de maneira correta. Eu tenho que testar se eu consigo fazer isso. E aí, tava acabando a pandemia. E eu já sabia que eu ia conseguir fazer Londres em Berlim em 2022. Em 2021, eu fiquei 30 dias trabalhando na Europa. Aí eu emendei, em um mês, eu emendei 4 corridas. Duas dobrando. Eu dobrei Lisboa, que também é top 5 meu, é o número 5. Dobrei Lisboa, aí no outro fim de semana eu fui pra Bilbao, que já não é Portugal, né? Espanha, já norte da Espanha. Dobrei lá. Só que assim, o que acontece? Eu já tava bem magro, porque não precisava estar... Tava gordinho lá por causa do frio, tava boa a temperatura. E em Bilbao, era uma maratona noturna. Então eu tinha que correr antes, à tarde. E eu corri normal, tal. Só que quando foi na maratona mesmo em si, uma maratona muito engraçada, muito divertida, porque tem muita música, tal, não sei o quê, e à noite, que é onde eu fico bem correndo. Aí eu meti um 13:38 na maratona.
Do nada.
Eu tinha comprado o meu Tempo Next, primeiro tênis que eu comprei de placa, assim.
Socou a
comprei
bota
um feminino ainda, porque não tinha. Comprei no Outlet em Guarulhos. Falei, vou comprar esse aqui. Nunca tinha usado tênis. Comprei e falou, vai, 3:38. Depois de correr 42. Eu falei, puta, é foda. Aí depois eu fiz mais 3 provas na Europa. Então eu falei, puta, então eu consigo fazer duas provas e
na sequência.
Duas provas na sequência.
É porque a sua preocupação também era a questão do planejamento, né? Porque, querendo ou não, você falou, você gasta um tempão ali, né, planejando, né, tudo, né? Essa cidade, você tem que conhecer a cidade.
Sim,
de
então,
trás pra frente.
Porque
ali
não adianta, então, assim, aí tinha aí nessa hora eu falei, puta, e se eu não conseguir fazer fisicamente, entendeu? Porque eu fico bem, mas, cara, não, é meio complicado, né? Porque, assim, Londres, eu já tinha feito Berlim. Berlim eu tinha feito em 2016, primeira vez. E eu associei Berlim com Chicago, que Chicago eu já tinha feito em 2015. Então, todo aquele perrengue que eu tive para gravar, para entender Nova York, para Chicago foi mais fácil, porque eu já conheci a prova. Eu tenho memória, tipo assim, muito fotográfica para corrida. Entendeu? Eu lembrava tudo que eu tava fazendo. E eu tinha um diário de corrida antes. Eu sou totalmente nerd, né? O que acontece? Depois
não,
de um tempo você esquece.
Coisa,
você esquece o que aconteceu.
Coisa pouca.
Você só lembra que você sofreu, tal, não sei o que, foi muito bom, e aí você quer fazer a próxima. Mas o perrengue que você quase vomitou, você não lembra. Você lembra agora.
Uhum.
Quando você fazia outro, você não vai nem lembrar disso aí. Aí o que eu fazia? Passava, aí quando eu fui fazer de novo, e assim, no meu primeiro, a gente vai falar no comecinho como que aconteceu tudo isso, né? Mas logo no começo da corrida, da maratona pra mim, no primeiro ano eu já fiz 5 maratonas.
Você começou fazendo 5 maratonas?
Já comecei a fazer, já fiz 5. Na verdade, tem uma parte bem triste, que daqui a pouco a gente fala nela,
uhum.
Mas assim, e quando eu fui fazer de novo uma dessas 5, que era Curitiba, eu falei, puta, mas eu sofri tanto ali, mas eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei, então a partir de hoje eu vou conseguir escrever, vou fazer um diário de corrida. Porque você esquece, cara. Você acabou de ganhar a medalha, você só vai lembrar disso, que é tanta endorfina no seu... Tanta coisa boa, que você esquece a coisa ruim. Aí eu escrevia, deu merda nisso, aconteceu isso, eu tomei gel, não deu certo, deu fome.
Isso é interessante, hein, mano, você fazer um diário. Eu porque fiz, realmente, cara, isso. Você pensa... Eu lembro que eu pensei que eu nunca mais ia fazer, mas agora eu já tô pensando em qual eu vou fazer.
Qual você vai fazer?
Você esquece totalmente,
porque você esqueceu tudo que aconteceu. Porque é tanta endorfina, aquele negócio é tão viciante que você quer aquilo ali. É por isso que os caras vão toda semana. É por isso que os caras querem correr maratona todo dia, entendeu?
Você quer repetir.
Porque é a coisa que mais puxa a energia. Assim, nem a ultra. A ultra você acaba, você fala, ah, mas você tá exausto. Agora a maratona é bem difícil, mas tem o negócio da distância, e você fala, puta, eu consegui fazer aquilo ali. É muito maior que na ultra, entendeu? Na ultra você consegue e pronto, aí você vai e come. E assim, na ultra você... A sua vida muda na maratona. Na ultra, não. Você consegue fazer suas coisas, só que você vai ter um tempo maior de sofrimento. Você aprende a sofrer mais tempo. Mas você não vai radicalizar. Puta, não vou emagrecer. Não vou pegar mais forte na academia, não. Na maratona você faz. Na ultra, não. Na ultra, você só adequa ao seu corpo ao que você tem que entregar.
Uhum.
É diferente. E aí, quando eu desenhei esse negócio de Londres e Berlim, falei, puta, então agora... A ideia é fazer um terceiro livro, fazer um segundo livro e tal. Agora até me perdi agora que eu tava falando.
Não, que aí vocês falaram, tipo, por exemplo...
Ah, tá, verdade.
É, você fez Lisboa e Bilbao na sequência. Isso. E isso é 2021. Você ainda tem as outras cinco para completar. E isso, você já foi verdade. Na sequência ali?
Fiz. Aí eu fiz 21, 22. Eu fiz as duas na sequência mesmo, né? Berlim e Londres.
E aí Londres normalmente é abril, né?
É abril, mas aí foi em outubro, que foi a mais difícil de todas.
Por que foi a mais difícil?
Foi mais difícil porque eu passei mal.
Passou porque mal de...
Passei mal de não comer, aí eu comi errado, cara. Você
comeu um fish and chips lá, né?
Pior não. Que não. Pior que eu tomei um... Eu nunca fico em hotel, cara. Eu sempre gosto de ficar em Airbnb, que eu gosto de fazer compra no mercado, comprar minhas coisas e tal. Aí fiquei no hotel, aí tinha um monte de coisa. Aí fui comendo, não fiquei com fome depois. Aí não almocei direito, não jantei direito.
Cagada.
Aí eu... É cagada, sempre cagada. E assim, eu tenho um protocolo, eu tenho um checklist pra dobrar a prova.
Mano, esse cara é muito nerd, velho.
Não, porque, cara, é muito... É assim, a maratona, você
óbvio,
tem um checklist.
Precisa de um planejamento, velho. Você
tem um checklist.
Tem.
Aí então, você tem um checklist pra... Você, o que, que você tem que levar?
Ah,
aí,
sim,
depois
é
você
verdade,
tem
verdade.
O que tem. Você usou. Aí pra fazer um dobro, imagina, cara. É muita coisa, cara. É luva, é manguito, é não sei o quê. Aí você tem gel, ah, você levou 10 gels, tem que levar 20. Entendeu? Aí faz tudo. Aí o meu checklist, a minha regra que eu tinha que fazer, eu não segui. Porque tinha tem pré-requisitos, entendeu? Eu tenho que dormir, fazer isso, fazer. Eu não fiz.
Puta, aí você já...
Aí eu me ferrei inteiro. Por quê? Porque eu tava pensando em repetir o que eu tinha feito lá em Bilbao. Fazer quase... Na Bilbao, assim... Eu passei a 42 mesmo, 42,55, a 3,30 a prova. Aí eu corri 3,32. 3,38 eu fiz em Londres, eu falei errado. Aí a ideia era fazer Londres, era fazer sub 3,20. Eu ia ajudar um cara da Impact, no que eu trabalhava com ele antes, pra puxar ele. Só que aí, cara, eu me quebrei, passei mal, não quase rolou. Eu morri.
Você sai com uma margem de mais ou menos quanto? Assim, por exemplo, é claro que varia o ritmo que você vai fazer, mas... Você tem que ter uma gordurinha ali entre você sair, tipo, ah, sei lá, eu tenho que... Você não pode perder a largada da prova, né?
Sim.
Qual que é mais ou menos a margem que você põe ali de... Qual que é a margem que você põe entre, pô, eu vou chegar, sei lá, 3 horas e meia e isso vai ser 1 hora antes da largada ou não? Tipo, vai ter que ser 1 hora e meia antes da largada, vai ser...
Eu acho que, eu nunca pensei nessa maneira. Eu penso assim, em Chicago, eu sabia onde que eu tinha que colocar meu guarda-volume, que tinha guarda-volume lá. E eu sabia, tinha pessoas que iam levar roupa pra mim. Então era muito rápido de chegar, entregar e ir embora. Porque eu já tinha feito Chicago uma vez.
Entendi.
Então a vivência de prova, você aprende se é fácil ou se não é fácil.
É, não
e
muda.
Chicago
muito,
foi.
Tipo, é 7:30 largada. Então, que hora que você saiu pra.
Tipo.
Que não essa última agora,
da
mas
outra,
da
outra. Não, quando eu dobrei, acho que saí, tipo. Deu um puta rolo ainda, eu fui dormir uma tarde. Mas eu, tipo, saí 1 hora da manhã. Eu cheguei tipo 5:30.
1 hora.
5:30? Acho que eu cheguei tipo 6:30, que eu larguei 7:30. Eu cheguei, esperei as meninas, que eu tava na casa das meninas. Eu troquei a roupa, fui pro guarda-volume e fui pro meu curral e esperei. E eu tipo larguei tipo 1/2 hora depois. Em Berlim foi a mesma coisa. Eu cheguei, encontrei minha noiva na época, me troquei, a gente foi no guarda-volume e já largou. Agora, essa que eu já conhecia. Agora, quando eu não conheço, cara. Dá pra fazer. Em Londres, assim, aí você começa a Londres foi muita cagada, né? Mas onde eu cheguei ainda 1 hora antes. Então deu tempo de voltar à dignidade.
Voltar à dignidade.
E mesmo assim.
O Thiago não tá nem acreditando. Mano, vocês olharem a cara trampo, que o Thiago tá falando.
Puta que pariu. Não, o cara, assim, ó, o cara mapeia tudo antes, não sei o quê. Aí o cara, né, tem que acordar, sei lá, 4, 5 horas mais cedo do que a prova e fazer um negócio ali e tal.
Não,
tal,
e não é que esse porra
dá certo, dá errado.
Não, tal, cheguei, tal, tal, tal. Pô, tô só um pouco cansado, me aquecendo. Não, ele fez uma maratona.
Mano,
antes.
Que trampo, velho. Não, que trampo.
É por isso que o livro chamou Dobro Nada. Porque não adianta nada se eu fizer a madrugada e não conseguir fazer a prova. Entendeu?
Inclusive, tá aqui o livro, ó, pra quem não tá vendo. Vou pegar aqui, ó. Esse aqui é da Maratona de Nova York,
Nova York e Chicago.
Chicago.
Já tá. Esse foi o...
Esse foi o primeiro. Esse tá esgotado.
Ih, ferrou.
Esse, não vai, esse aí só tem digital na Amazon.
Quem quiser, fala com a gente. Digital, que a gente vende por $1 milhão.
Não, então tem digital. Não, esse tá com a dedicatória pra gente.
Esse
aí
é de
você. Você vai ler esse aí, Thiago?
Vou ler antes que você. Esse aqui.
É. Agassi, você tá lendo agora Operação Portuga. E agora o livro do Júnior. E, bom, a gente tava na sequência aí, né, delas. Uhum. E pós-pandemia, Lisboa, Bilbao, aí foi Berlim, Londres. E aí
eu consegui o índice para Boston, numa dessas daí, porque o índice de Boston é uma coisa muito engraçada, porque assim, para ir para Boston tem que voltar no Rio 2017, quando eu dobrei a primeira vez, eu voltando no hotel com o Zé Eduardo Garcia, que tava aqui, ele falou, cara, dá para você ir para Boston, você consegue o índice? Eu não consigo, Zé, é muito difícil e tal, não sei o quê, não quero correr rápido. Não, se você focar, você consegue. Se você parar de ficar esse negócio de querer dobrar, tal, fazer outra,
esse papo estranho aí. Você
consegue fazer. Eu falei, não consigo. Não, você consegue sim. E o Zé colocou isso que eu conseguia fazer. Lá em 2017.
Cara. Aí você ficou com isso na cabeça.
Aí eu falei, cara, né, meu índice, eu era 3,10. Entendeu? Era muito difícil. E aí fui cada vez cortando. E no ano que eu fui pra Berlim, pra Londres, pra Berlim, isso, eu já consegui baixar pra 3,13.
Ah, já tava muito bem,
mano. Já tava ali. Aí, numa outra prova, eu consegui 3,08, que foi no Rio de Janeiro. 2022. Que já dava o índice pra agora, pra esse ano que eu vim. Aí, então, eu já tinha conseguido. Só que tinha o negócio do corte, só que não teve corte dessa vez.
Ufa.
Então, eu consegui. E eu tinha inscrição já de Tóquio. Que eu posterguei a inscrição lá de 2020 pra 2023. Então, ia ter em fevereiro, março, Boston, Japão, aí depois Boston.
E como é que foi, assim, Tóquio, assim, foi muito foda, assim?
Cara, assim, eu já tinha feito todo o planejamento antes, aí eu só revi e tal, mas era assim, era pós-pandemia e o Japão é totalmente, tipo, diferente do mundo inteiro. É bizarro, assim, a gente teve que correr com o celular, pra mim não tem nenhum problema. Que eu já compro o celular normalmente, já. Mas, assim, você tinha que fazer medição de temperatura, fazer teste de COVID, e um monte de coisa que eles colocaram na prova que foi dificultando a minha logística, que estava totalmente inteira lá em 2020. Minha ideia é que, qual que era antes? Eu ia correr, chegar, colocar minhas roupas lá, encontrar com alguém, me trocar e correr. Não teve isso. Não ia ter guarda-volume, não ia ter nada disso aí. Ninguém ia conseguir entregar a roupa pra mim. Aí eu marquei com um amigo meu, falei assim, cara, eu vou correr, eu tava no hotel mais perto da chegada. Eu vou correr até a largada, vou passar, vou pro seu hotel, você fica com as minhas roupas aqui, secas, que eu vou pegar essas roupas e vou me trocar. E, porque eu não podia fazer isso na maratona, tinha que fazer isso antes. Fui fazendo. Tudo tranquilo, tudo perfeito, tudo bonito, até uma hora que não deixaram eu passar numa rua.
Mas por quê? Tava.
Porque os japoneses são totalmente inflexíveis, assim. Eles são loucos.
Tipo, não pode, não
podia,
pode.
Não pode. Você, o cara gritou comigo.
Pra ele,
não, pode, não pode,
não pode. Não pode, não pode. O cara, faz assim, não, e acabou. Eu não conseguia. Aí eu tinha que correr um monte. Aí eu falei pro cara, não vou conseguir ir. E tava atrás, o horário tava muito justo, entendeu? Falei, cara, me encontra na prova. Não entra no curral da prova, espera lá de fora. Ele entrou. E aí o meu número é diferente do dele. Aí o cara não conseguia sair.
É, porque daí...
Aí o que acontece? Ele tinha que levar as coisas... Tinha um... Eu falei errado, né? Tinha um guarda-volume, Mas as coisas que eu tava levando, tipo de garrafinha, tudo não ia poder, ia ter que jogar fora.
Uhum.
Mochila, hidratação, ia ter que jogar tudo fora. Eu não vou jogar fora. Aí o cara levou minhas coisas. Não me encontrou o que ele fez, tudo sequinho, guarda-volume. E eu, todo molhado,
nossa,
correndo.
Nossa.
Tudo com as coisas. Aí o que eu fiz? O hotel da largada é o hotel da Camel e meu chefe tava correndo lá. O presidente da empresa que eu trabalhava uhum. antes, ele tava terminando a Six Major naquele dia. Aí o que eu fiz? Eu sabia que tava no curral, entrei no hotel, falei, ó, peguei toda a minha sopa, coloquei num saco, falei, ó, tem que entregar pra pessoa tal. Coloquei o nome dele.
Depois disso, eu fui demitido da empresa, pessoal.
Ele falou, mano, chegou uma sacola ali de roupa,
Ele falou assim, você não quer nada? Eu falei, não, vou atrapalhar o cara, né? O cara tá tenso, vai pegar a medalha dele. Vou chegar, querer se trocar. Não vou fazer isso. Vou fazer isso. Mas se eu combinar com meu amigo e fazer isso aí, né? Não vou atrapalhar o cara. Coloquei toda a roupa lá e fui. Esperando encontrar o cara com uma camiseta só. Seca. Não encontrei. Um frio do demônio. E eu corri molhado.
Molhado.
Caraca.
Aquele sal, sal básico. Com a mesma roupa que eu dobrei, eu voltei correndo. Nossa. Molhado, encharcado. Aí eu queria ir no banheiro. Ficava tremendo assim. Aí eu comecei a fazer um sonho assim, quando eu vi minha boca roxa. Eu falei, puta, eu não posso fazer isso aí.
Vai morrer.
E a minha noiva, o que tá acontecendo com você? Foi depois, não vou falar com você também, não. Porque eu tava morrendo, cara.
É.
Frio, um frio do demônio. Aí você vai no banheiro, imagina. É 600 metros pra ir no banheiro, 600 pra voltar. Aí, assim, pra mim, Tóquio é uma das piores provas, assim. Assim, total. Londres foi pior ainda, porque, tipo, tem uma coisa que não acontecia comigo, de passar mal, de falar, meu, vai acabar, eu vou perder a prova. Ali eu tava molhado, tava com frio, mas eu sabia que eu não ia morrer ali. Agora, Londres, não. Londres foi a pior de todas, assim.
Ficou ruim mesmo.
Foi ruim, foi ruim.
Foi tomar um café da manhã lá e comer os feijão com...
É, comi feijão. Feijão doce, né?
Nossa.
E aí passou Japão, viajei pra cacete lá, legal pra caramba. E aí veio Boston. Boston também é uma coisa nova, então eu achei que seria traumatizante, assim, não foi. É uma prova bem difícil, por causa mais da altimetria, sim, né? Que engana bastante, sim. Mas ainda acho que a mais falciana de todos é Nova York ainda. É. Que a Nova York parece que é legalzinha. Aí a pessoa se empolga, depois ela se quebra. Pior que Boston ainda. Que é Boston, você tem medo de Boston já. Nova York não dá medo no começo. Nova York é for fun. Você tá descendo gostoso, ali embora você vai quebrar de ficar começa, de quatro.
Né? É.
E aí Boston foi bem tranquilo. Teve um outro perrengue também. Sempre tem um perrengue. Porque, isso porque eu tô planejando.
Tá? Mas é muito tempo.
É muita coisa.
É muita, tipo, muito quilômetro pra acontecer.
Aí, vida, né?
Boston foi engraçado que assim, vocês sabem, né? Tem que pegar o busão lá embaixo na chegada e vai estar lá em cima que é em Hampton. Só que eu tinha que deixar minhas coisas em algum lugar lá em cima e não tem guarda-volume lá em cima. Aí eu falei com o suíço. Não sei se você conhece o Suíço.
Suíço?
Amigo do Fábio.
Fez Suíço, então. Já gravou na casa dele aqui. Tomou, mas foi lá nos primórdios. Tem que chamar ele de novo aí.
Então. Aí o Suíço conseguiu um cara pra mim, que o cara ia ficar lá perto da chegada, que o cara ia conseguir pegar minhas coisas pra guardar no carro, porque eu não queria perder. Cara, que assim, as coisas que eu corro é tipo R$1.000, que é mochila da Salomon, é água, é roupa térmica de alumínio, assim, pra não passar frio mesmo. Não vou jogar fora as coisas. O cara não conseguiu chegar, o Alexandre, coitado. Aí um outro cara que podia me ajudar também não conseguiu. Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer? Vou deixar as coisas aqui. Vou perder, dane-se. Não tem como. Eu posso até tentar correr, mas pode ser que os caras me bloqueiem. E aí, do nada, eu tô ligando pra Juliana. Falei, Ju, o cara não conseguiu chegar, tal, não sei o quê. Eu tô aqui numa rua. Falei, nossa, eu tô vendo aqui o... Eu acho que é o pacer do Kip. Aí eu vejo o Kip Chong na minha frente. Os caras treinando na rua que eu tava.
Aquecendo.
Os caras aquecendo. Aí na hora eu já apertei o botão assim. O cara do meu lado. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí já, tipo, eu até esqueci de minha roupa, dane-se. Aí tô lá babando pro cara assim, caralho, o cara tá aqui e tal. Aí eu vejo do nada atravessando o Nilson Lima. Na mesma rua.
Qual a chance, né, cara?
Qual a chance?
Um rolê aleatório, né?
Total.
Kip Chong, Nilson Lima em Boston.
Aí o Nilson quis tirar foto com o Kip aquecendo e tal, não sei o quê. Falei, Nilson, é o seguinte, não consegui deixar minhas roupas e tal. Fala, ah, pede pra qualquer americano, deixa aí. Então, Nilson é mineiro, né?
É aquele jeito.
Mineiro, ah, né?
Ah, pede aí. Deixa aí.
Eu falei, não. Ah, meu amigo me trouxe aqui, vou pedir pra ele voltar. Só que o Nilson, ele é muito foda.
É.
Né? Ele é, tipo, as pessoas gostam tanto dele, que ele fala assim, ah, meu amigo tá aqui e tal, você, tem como você voltar? O cara, tá bom, vou voltar. O cara voltou pra me ajudar, o cara nunca me viu na vida. Aí o Nilson foi pro curral dele, que ele era antes que eu. Esperei o cara voltar. Deixei a roupa com o cara. Aí depois eu fico com rebosta. Porque senão era mais um episódio de deixar as coisas lá.
Mas sabe o que é legal que eu tava pensando aqui? É, você faz você dobra as maratonas, você dobra num ritmo mais leve, né? E às vezes na maratona aí você vai dar pancada. Você sabe muito, né? Oscilar. Sim. Sobre, né?
Controle de ritmo.
Controle,
né?
De ritmo, assim.
Eu tento fazer sempre, assim, a velocidade. A minha velocidade de cruzeiro, onde eu fico muito bem, consigo sair conversando e tal, é 5:30.
Uhum.
Só que com esse 5:30 direto, eu sei que não vai dar pra fazer tudo que eu quero fazer. Então eu subo um pouquinho pra 5:40, 5:45. Quando eu vou gravar, eu seguro, gravo, coloco tudo bonitinho, porque depois que eu fiz a primeira em Nova York, eu não tinha nenhuma pretensão de gravar pra... Depois que eu inventei, que me sugeriram fazer o livro, aí eu falei, puta, então eu tenho que ter material. Aí eu tenho que gravar. Então eu vou 4:40, sempre 4:50, paro, gravo, volto de novo. Então no limite mesmo, tá sempre assim, a maratona tá em 4:12.
Uhum.
4 horas, mas o tempo total dá 4, 5, 5:30, entendeu?
Sim, que legal.
E isso aconteceu depois que eu fiz o livro, aí vi que ninguém tinha feito, também nem em Chicago, aí falei, pô, se eu fizer isso aqui, agora, em tempo rápido, foi aí que apareceu o negócio de Bilbao e
Lisboa.
Lisboa, pensando já pra... Porque se eu fizesse tudo isso em tempo rápido, eu conseguia ser a primeira pessoa do mundo a fazer isso. Podia tentar o Guinness fazendo isso, entendeu? Aí por isso que eu, tipo, me enforquei pra fazer as duas rápidas, pra testar, pra depois fazer as duas oficiais, porque assim, tudo que eu aprendi em Bilbao, em Lisboa, eu repliquei em menor tempo depois na Europa e depois repliquei em Boston e Chicago. E seria a mesma forma que eu ia fazer pra depois se eu fizesse as três continentes, vai, por exemplo. Entendeu? Assim, a vantagem de poder fazer maratona treinando e usar isso aqui, porque assim, eu não tenho treinador. Eu que faço meus treinos, entendeu? É entender aonde que eu vou bem, que você falou. Você sabe que até um ponto você consegue ir bem, e depois você consegue acelerar.
Exato.
Porque eu tô correndo no meu confortável. Total confortável. Aí até quando o Marcos Paulo, ele tá fazendo meu prefácio, né? É um cara que totalmente, ele fala assim, ah, ele não acha adequado fazer, como chama, speech negativo. Pra mim é constante e tal. Mas a minha versão, assim, de speech negativo, que eu tô fazendo duas maratonas. Eu faço a primeira, porque eu tô splitando negativamente, né?
Sim,
porque
claro.
Eu tô segurando energia, entendeu? E eu sei que, ainda mais depois com os tênis, tipo, de placa.
É, verdade.
Até então, tipo assim, o Alfa, eu juro por Deus, eu tô aqui, eu tô com 4 quilos a mais. Se eu pego o tênis e vou correr maratona, não acontece nada comigo, com o Alfa Fly. Eu não sinto dor nenhuma. Com os outros tênis, até sinto diferenciação, assim, entendeu?
Uhum.
Tipo, se eu corro com a Adidas, eu sinto que eu corri a maratona. Agora, com o Alpha Fly, só com o Alpha Fly. Com o Vapor Fly, eu sinto que eu corri ainda. Cara, não sinto nada.
Foi feito pra você aí.
Cara, foi incrível. É totalmente incrível.
E mais, voltando agora mais pro cenário atual aí da Four Oceans que vai ser feita. Você já pesquisou alguma coisa? Já tem alguma coisinha, assim, mapeada ou ainda nada?
Nada.
Nada,
zero,
nada.
Zero, zero.
Vai começar esse trabalho a partir de... E como é que é, assim? O que, que você começa fazendo? Vai por onde? É o caminho? É o trajeto?
Primeira coisa é o caminho.
É
ver o caminho, pega o caminho. Tem que ver a qualidade do site da prova, né? Tipo, as provas, as majors, elas mostram tudo. A hora que fecha as ruas, onde vai ter staff, tem tudo. Agora, essa na África do Sul, não sei. Então, tem que... Primeira coisa é ver o caminho... Pegar o caminho oficial, inverter ele para ver de onde tem que sair, procurar essas informações, porque assim, geralmente você tem aquela parte de closing streets, né? As ruas que vão fechar. Sempre tem um arquivo desse, qualquer prova tem, onde a rua vai estar fechada. Então eu olho que esse cara aqui, aí consegue fazer a comparação. Já tendo planilhado as ruas, aí começa mais o trabalho de Excel, né? Pegar todas as ruas, colocar no Excel para consolidar com as suas que são fechadas para determinar que tempo que eu tenho que passar em cada lugar.
Uhum.
Porque tem uma que fecha, entendeu? Lá fora, não. Lá fora, tipo Nova York, eu era 5h50 da manhã que eu vi os meus staffs trabalhando. Que não tem ninguém trabalhando. Porque
largado, tipo, 10 lá,
é, né? Ninguém trabalha de madrugada, entendeu? Aí você tinha, tipo, banheiro químico, todos fechados, com cadeado. Água.
Não tem.
Mesa de água, nada. Não tem nada.
É, então você tem que fazer toda a logística da maratona pré, né?
Isso.
É, você falou que já testou várias coisas, né? Da alimentação, de correr tomando mais carboidrato, né? Às vezes sem tomar nada, só água e tal. É, só falar um pouco pra galera também aí. O que você já se sentiu melhor? É, como que você faz essa parte nutricional também aí?
É, o melhor mesmo, se for fazer uma maratona e não for rápida, eu prefiro em jejum. É onde que eu não sinto nada, assim. Se acaba bem, acaba tranquilo. É óbvio que não vai fazer uma coisa sub 3. Porque aí, pro meu corpo, eu preciso de mais carboidrato.
Mas isso de ser em jejum é acordar depois ir tomar... E fazer a prova inteira.
Fazer a prova inteira.
Só com hidratação.
Só com hidratação, é. Pra mim, funciona bem assim. Fazer um pace, ok.
Fazer, né? Não
fazer. Desempenhar. Desempenhar, tipo, eu fiz 3 e 1. Aí eu tomei gel pra cacete, entendeu? Aí foi gel um atrás do outro. Porque ainda mesmo assim, eu dei uma quebrada. Que eu ia fazer sub 3, eu fui fazer sub 3. E eu quebrei. Faltou gel no final ainda. Que assim, eu tenho sensibilidade ao gel. Eu tomo o gel, já sinto na hora que tá acontecendo ali, entendeu?
Uhum.
E aí eu consigo ir mais forte. E eu tava, tipo, totalmente com Z2, assim. E acabou, eu senti que acabou e não tinha mais um. Eu tinha que ter colocado mais, entendeu? Porque assim, eu nunca tinha tomado, tipo, gel a cada 30 minutos.
Entendi.
É, pra mim é muito, entendeu? Pra quem não toma nenhum, aí você toma um monte.
Não, faz muita coisa.
É muita coisa.
E você falou do sub 3 aí. Você tem essa pretensão aí?
É, o ano que vem.
Porque você tem, você tem 3 horas e 1 minuto, 3
e 1 e 25, é. Eu tenho
que foi em Porto Alegre.
Porto Alegre.
Que é forte, né?
É forte.
Você já, essa prova você foi pra fazer também, sub 3 e...
Dessa quebrada aí.
Você pensa em fazer aonde?
Eu ainda não tá fechado ainda, mas... Pode ser que seja lá em Porto Alegre mesmo.
Em Porto Alegre.
É. Legal.
Estamos pensando. É. Sobre a Two Oceans, você tinha comentado também, que daí eu fiquei na dúvida, que você falou, cara, negócio de segurança, né? Lá rola lá a facção, essas paradas. É, cara, qual que é o lance, assim? Tipo, é o quê? É briga de gangue? É
briga de gangue mesmo.
Porque Cidade do Cabo...
Eu não pesquisei, me falaram que a Denise Amaral... Você conhece a Denise Amaral, né?
Não.
Não?
Não.
A Denise é maior, essa tem que vir aqui, cara. Bom, essa, eu já falei um monte de pessoas muito importantes. Mas a Denise maior, a Amaral, é a primeira mulher do mundo que tem 3 mandalas.
Caraca.
É, ela tem 178 maratonas.
Nossa.
Tô ligado. Eu não lembrava o nome da pessoa.
Então, ela tem 3 mandalas. E ela conhece a África muito bem, já fez a prova algumas vezes. Conhece os caras, falou assim, cara, lá tem negócio da facção... Que ela é carioca, que é igual aqui do Rio, então toma cuidado. Ela foi a única pessoa que falou isso aí, foi ela, entendeu? Então é uma coisa que, assim, ela tá falando pro meu bem, entendeu? Então tem que investigar. Eu não investiguei nada ainda, porque assim, eu tô focado em colocar o livro 2 já pra rodar, entendeu?
E aí vai começar os estudos.
Contratar uma escolta lá pra você ir correndo junto.
É, eu conheci um cara uma vez, na verdade assim, a irmã dele, na verdade sim, eu conheci a irmã dele e o cara mora lá. E ela falou que ele faria pra mim. E se eu fosse fazer Conrads um dia, entendeu? Mas eu não quero fazer Conrads, fui fazer a Fora hoje.
Faria o que? Acho... Uma escolta?
Não, faria um apoio, uma coisa assim.
Junto.
Eu não falei, um óbvio que eu nem
uma
tinha.
Escolta.
Nem tinha esse plano de fazer. Mas a Fora Oceans.
Você sabe atirar?
Ainda, né?
Você tem porte de arma?
Não, mas depois que fizer a Fora Oceans, você vai fazer a Conrads 2 vezes também.
Não sei, não tem vontade de fazer a Conrads, sabia?
Ah, mas vai chegar essa vontade.
Não tenho vontade.
Bom, acho que a gente podemos ir pro momento Z2, né, Fabião?
Boa. Vai. Pô, deve ter vários momentos aí,
deve ter,
né,
vários. A gente falou alguns aqui de várias majors aí, mas vamos deixar registrado aqui aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí.
Tá, momentos Z2. São dois momentos, assim, são dois, tá? Igual dobrou nada, né? Vocês estão 2 dias trabalhando seguido também.
É um momento Z2.
É um momento Z2.
São dois.
Então eu tenho dois momentos.
Boa.
Também. O primeiro momento foi a primeira maratona que eu fui fazer. Eu correndo com o Emerson Bizan, 2008, e quilômetro 30, tenho 32, eu caio no chão com tanta dor de joelho. Caí, capotei. Descobri que eu tinha condromácia patelar nos dois joelhos. Aí eu fui no médico do convênio, o cara falou assim, cara, pra que maratona? Você nunca vai correr a maratona. Você nunca vai correr a maratona na sua vida.
Te deu uma sentença.
Falou, me deu uma sentença. Cara, seu corpo não é pra isso. Faz outra coisa. Fui no segundo médico. Cara, faz 21. 21 é gostoso. Você vai e faz. Voltei pro Hermes e falei assim, cara, o que eu quero fazer? O que eu vou fazer? Esquece médico de convênio. Vai pro médico de esporte. Vai pro físico de esporte. Aceitei, fui pro médico que era do Corinthians. Hein? Você até falou do Corinthians agora, né? Até quando você falou no seu, até tentei lembrar se era o mesmo cara, mas não foi. Aí um cara do Corinthians falou assim, cara, não, você vai correr sim. Mas tem que
Michel?
Transformar. Não, não faz não, tempo, cara, é. 2008. Eu falei, mas você tem que transformar essa perna aí, cara. Você tem que transformar uma tora, porque assim, jogador sempre se ferra e os caras nem sabem o que é quando é malácia, mas estão todos fodidos. Os caras têm tudo isso aqui. Então, se você fizer muita musculação, você consegue fazer. E aí, depois de 6 meses, eu fiz a primeira maratona, que foi no Rio, 2009. E aí, em 2010, eu já fiz... Aí, depois, acabou a maratona do Rio. Uma semana depois, eu me inscrevi pro desafio do Pateta na Disney. Nem tinha Dunga ainda. Era 21 sábado, 42 domingo. Aí, nesse segundo ano, eu já fiz. Nesse primeiro ano, já fiz mais 5 maratonas. E toda vez que eu voltava com uma medalha, eu passava no médico de novo. O cara falou, falei, eu quero uma ressonância, que eu quero ver se eu vou ficar sem cartilagem mesmo. Na terceira vez que eu voltei no médico, o médico não atendeu mais. Então, esse é o momento Z2.
Do Corinthians deve ser o Joaquim Grava, não, não é?
Então, era da equipe, era da equipe do Grava.
Fica na Bento de Andrade ali, que eles são de esporte, pioneiros ali.
É, também. Foi 2008, cara.
É.
Isso foi o primeiro Z2.
O cara via o nome do Júnior lá, não.
Smart. O cara não deixou. O cara falou assim: eu passei a terceira maratona minha, qual que foi? Não lembro qual que foi. Aí ele não conseguia. Não conseguia. Eu ligava na recepção, na mulher, não deixava. Falei, não tá aqui, tá viajando, sempre passou e não consegui mais.
Caraca.
Aí o segundo momento Z2, até teve um momento Z2 até na prova de Chicago. Eu
agora?
Fiz stories correndo. Aí falei, um Z2 aqui. Puxei o Z2 e tomei o Z2 no meio da fone lá. Foi em Londres. Em Londres eu passei muito mal de vomitar. E eu desidratei total. Total. Eu tinha placa de sal. Eu me achei assim, caía o sal. E tem uma hora que quando ficou tudo escuro, aí eu puxei. Foi o momento do Z2 de fato. Eu puxei o Z2 e tomei 3 Z2 em seguida, assim. Porque eu falei, meu Deus, não vamos. Eu sabia que ali estava quilômetro 32, eu acho. Eu sabia que ia encontrar o Marcos ou o Nelson e Vêncio. Que eu falei que eu vi os dois caras. Eu falei, puta, alguém vai me
Eles
salvar
vão
ali.
Tá por ali no 35 ali.
Cara, ali no desespero. E eu sou muito chato, assim, ah, vou tomar gel, tomar com água, tal, não sei o que, não. Eu tomei secão mesmo, que eu não tava conseguindo mais. De tanto sal que eu tinha perdido.
Caraca.
E eu consegui terminar a prova e fez em 3:38 a prova ainda.
Ainda, caramba.
Tá, foi um Z2 na
esse
pele.
Esse foi Z2
na
pele.
Muito bom.
Ó, fala pros caras aí.
Então, esse kit aí, ó, é seu. Pode abrir. Z2 tem vários aí. Z2 aí.
É. Tem o dobro de Z2 aqui?
Tem o dobro de Z2 aí.
O Z2?
Tem
que dar o dobro de Z2, né?
É verdade. Ó, quem quiser também aproveitar esse momento de Z2, a gente tem o nosso cupom lá, Estema Z2. Você tem 10% de desconto em todos os produtos lá da Z2. No GES, no pó, no Ampli, né? Que agora eles têm o pós-treino lá, o Ampli, 2 para 1.
Uma proporção inovadora ali, cara.
É, tem, como é que fala? Eletrólitos, tem todas as vitaminas,
cara, tem colágeno.
Assiste o episódio do Paulo Putinelli,
ele
você vai saber
direitinho, né? E é uma proporção lá com mais proteína do que carboidrato para recuperar mais.
Isso aí, então usem o nosso cupom Estema Z2 aí, QR Code está aqui para você acessar o site da Z2.
E dá um parabéns pro Vitor Castelo Branco, fundador e CEO da Z2, porque a gente foi visitar ontem lá, eles mudaram
lá.
De
cara, sensacional.
De lugar.
Eu Nossa, peguei espaços, a evolução ali, eu fui na primeira no escritório ali na salinha, depois a gente foi na casinha lá em Pinheiros e agora os caras estão com um puta andar lá.
Puta andar, tá legal, porque era bonito, a gente gravou o episódio com eles e talvez já tenha até lançado, mas se lançou a gente divulga depois aí.
Atendi o Vitão.
Parabéns
hoje,
caras.
Inclusive.
Vai pro Iron Man, né?
Vai ganhar essa
vai
porra.
Vai pras cabeças.
Vai ganhar.
Pegar a vaga pra Kona, né? Kona. Ano que vem é Kona. Muito bem, e a gente tem um outro quadro que a gente pede indicações de livro. Você trouxe o seu livro aqui, então a gente já falou que pode, é uma indicação, né? Então tem na Amazon, a versão
tem
digital.
Na Amazon, digital.
E até antes da gente se indicar, a ideia de escrever o livro veio de você mesmo ou veio da galera? Tipo, porra, você tem que escrever esse negócio, tem que... Da onde que veio?
Foi um amigo meu, que é um empresário, um cara que ele nem mora no Brasil mais, ele mora fora. Ele tem uma empresa de investidor anjo. Ele falou assim, cara, a sua história tem que ser contada. Eu falei, não, cara, você tem que... Minto, ele não falou assim, você tem que monetizar isso de alguma maneira, pra você poder viajar mais e mais. Eu falei, não, eu não quero, cara, nunca quis ter... Teve uma época na minha vida assim, que tipo assim, quando eu comecei o negócio de dobrar as provas, que apareci na Globo várias vezes, apareci 4 vezes na Globo, subia seguidor, só que eu tipo, me sentia mal daquilo ali, porque eu não queria aquilo. Eu queria saber assim, puta, aquele cara ali, ele é doido, mas ele é só doido. Eu não quero, tipo, que alguém siga, que faça as coisas que eu faço, entendeu? Eu prefiro ter, tipo, reconhecimento, alguém fala assim, puta, o Júnior, ele faz isso, faz aquilo. Não que eu seja famoso, não quero ter seguidor. Aí ele falou assim, não, mas cara, não é questão de ter seguidor, é questão de você mostrar o que você faz. Eu acho que tem que mostrar isso aí. Faz um livro. Eu falei, não. Só que assim, quando ele falou não, eu já pensei, puta, aí, o lado nerd é muito grande. Tudo que eu participei de várias revistas também. Todas as revistas que mandavam as perguntas, mandava, eu pegava e colocava no meu notepad lá e colocava tudo ali. Aí eu peguei tudo aquilo ali, li e falei, putz, isso aqui vira um livro. E eu comecei a escrever um livro no notepad, no bloco de notas do Windows. Fui escrevendo ali e aí nasceu o livro. Nasceu o primeiro. Então, não, eu nunca tive pretensão nenhuma. Agora, sim, eu tenho os três, uh-huh, né? O terceiro, eu já escrevi a parte de Tóquio inteiro já. Escrevi no avião, inclusive, voltando.
É verdade, é bom que tem esse não, tempo já... aí pra escrever
porque
na viagem.
Porque eu não queria ficar no jet lag, entendeu? Aí eu li um blog de um cara que executivo que morava em Nova York, que ia pro Japão com frequência. O cara, na perna de Nova York, de Tóquio pra Nova York, ele não dormia. Pra chegar em casa e dormir bem ou trabalhar bem. Aí eu fiquei 14 horas trabalhando direto no livro lá, então deu certo.
Então
eu tenho esses dois livros meus. E aí tem os outros livros, que é O Outro Maratonista, que é do Jim Karnazes.
Jim Karnazes.
Que foi como que ele começou tudo e tal. Tem os 50 maratonas em 50 dias, que é do Jim Karnazes também. Fora da corrida, tem o Nadal, que eu acho que é muito legal. E assim, a forma que meu livro, vocês não leram ainda, mas assim, a forma que eu escrevo, totalmente diferente dos caras, tipo o Sérgio fazendo, o próprio Nadal. Eu não tenho, tipo, o negócio do romantismo, Não, é muito direto, assim, sabe? Eu não tenho aquele negócio assim de fazer uma ponta pra jogar no final, não. É direto. Passou, escrevi, acabou. É muito... A minha noiva até falava na época assim, que parecia que eu tava escrevendo pro Twitter. Que era vários... 144 e montou um livro ali. E eu acho que é legal escrever assim. Porque fica como se fosse minha conversa. Vocês vão ler. A ideia que eu fiz, assim, é pra deixar como se fosse uma leitura mesmo pra uma pessoa que eu falaria no bar, por exemplo.
Uhum.
O livro tá assim.
Legal.
O 2 tá mais legal do que o primeiro ainda.
Vai pegando a experiência também, isso, né, de como escrever.
E um outro livro que é totalmente fora, assim, porque, assim, o meu lado gourmet, o lado de bebê, isso aí tá muito legal, é o livro do Anthony Bourdain, que é a Cozinha Confidencial, que é um livro que, tipo, mudou a forma, assim, quando eu tiver uma maturidade de escrever um livro, eu quero escrever daquela forma ali, entendeu?
Muito bom, boas dicas, boas indicações.
Boas,
né,
indicações.
Fabio?
E a gente tem uma indicação, porque esse quadro é oferecido pela 4 Investimentos, né, Tiagão? Da
XP. Isso aí, a 4, que é um dos escritórios mais renomados aí do Grupo XP.
Vários títulos, né? Você
tem 4 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, mais de 1,2 bi sob custódia, né? Então, o QR Code da 4 está aqui. Você acessa o QR Code, fala direto lá com a Ju para você saber onde investir o seu rico dinheirinho.
Investir o dinheiro, né? Para poder viajar, fazer essas provas todas aí ao redor do mundo que você tem vontade, né? Você tem que planejar, sim, né? Como é que é essa parte sua aí de planejamento financeiro? Porque você já planeja assim, por exemplo, a gente está acabando, você ainda tem maratona de Curitiba que você falou que vai fazer... Tem mais outra, né? Qual que você vai fazer?
Tem 4. Floripa, Curitiba.
Tem 4. Tipo, a gente tá...
Estamos em novembro. O cara tem mais 4 maratonas, velho.
Floripa, Curitiba. Tem uma que eu não lembro o que é ainda. Ah, Sorocaba.
Tem uma que eu não lembro o que é.
Sorocaba.
Tiagão pensou em fazer.
E Bom Jesus dos Perdões.
Bom Jesus dos Perdões. Tipo, por exemplo, o ano que vem, 2024, você tem algumas que você já tá na cabeça, né? Que você contou pra gente, mas... Como é que você se planeja aí financeiramente aí, cara? É um xadrez ali? Tipo,
não é.
Não?
Eu trato como fosse um negócio mesmo, entendeu? Eu reservo, assim, começo o ano e falo assim, o meu budget de corrida é esse aqui. E coloco aquilo ali. Aí é aquele dinheiro que eu coloco e eu tento adequar quantas maratonas que eu vou fazer
com essa grana,
dinheiro,
que
você entendeu? Então, se eu for para Europa, eu sei que eu vou ficar fazer menos provas ali. Aí depois o negócio da cartilagem de fazer menos maratonas, aí assim, eu tô escolhendo mais ainda, porque eu não vou fazer maratona ruim. Entendeu? Eu prefiro fazer, tipo, Bom Jesus e Perdões, que é uma prova desse tamanho, e o cara entrega muito bem, do que fazer uma prova que falta água, que o cara não fecha a rua, entendeu? Uhum. Essa daí, o cara já fala assim, você não vai ter isso aqui, beleza. Agora, quando você paga uma prova, tipo, grande e não tem isso, é meio frustrante, né? Então, tem prova que...
Você é muito nerd, mano. Você é muito nerd, velho.
Total. O pessoal acha que não sou, mas eu sou total nerd.
Muito bom. Ó, aproveitar esse momento dos merchans aqui também, falar do nosso cupom na Centauro, né? A gente tem o cupom STEMA, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, quer comprar sua camisetinha, seu tênis lá, seu Alpha Fly, né? Você compra lá no site da Centauro com o cupom do STEMA. Gostou, Fábio Bessa?
Muito bem, você é o cara dos merchants, cara. O cara dos merchants.
É o Milton Neves. É, Neves, né?
É o... Como é que ele fala lá? O Milton Neves, do Luiz Araújo, não sei o quê. Julião, obrigado, cara, por
obrigado,
você ter vindo aí.
Obrigado a vocês.
Boa sorte aí nesse fim de ano, na Four Oceans aí. Depois, quando você fizer, você volta aqui pra contar a história. Já
trago o livro 2 já pra vocês.
Já fica o convite aqui, a gente já deixou. Se você quiser falar qualquer coisa aí também, deixar suas redes sociais, pessoal, te seguir aí, agora microfone aberto para você.
Obrigado pelo convite, Fabião, maratonista agora, né?
Agora eu entrei no clube.
Valeu pelo convite aí, meu Instagram é Junior Double Marathon, tô lá para conversar, para vender livro, o link dos livros estão lá, os digitais, né? E o segundo livro sai ainda agora, acho que em novembro já tem ele físico já.
Boa, legal. Beleza? Isso aí. Recados, Fábio Bessa.
Recados. Você que está vendo esse episódio ou ouvindo esse episódio, seja pelo Spotify, qualquer plataforma. A gente está em vídeo também, né? Então, o Spotify também tem vídeo, né? Que às vezes as pessoas não sabem. Eu falo isso todo episódio e mesmo assim, como vão chegando pessoas novas, com certeza vão vir pessoas novas por causa do Júnior. Então, se você clicar aí no seu aplicativo do Spotify, você vai ver em vídeo e você vai ver que a gente está com camisetas do Stema que são feitas pela Reserva. Recentemente, até caiu o site, né? De tanta compra, cara. A gente entrou com uma parceria, né, com a Insider, então seguramos um pouquinho ali, né? Porque queriam exclusividade, então Exato. Tá bom. Aí ligamos para a Reserva e falou, ó, vamos ter que jogar no chão o site lá. Já voltou o site? Não sabemos. Vamos saber agora, no link abaixo aí que está. Se não, vai ficar até mais caro no mercado,
não,
né?
Senão você deixa seu comentário assim, ó, não voltou o site da Reserva.
O site da Reserva não tá, mas tem várias pessoas que têm Reserva, camiseta da Reserva nossa. São quantas estampas?
Mais de 30 estampas, tem modelo masculino, feminino, regata, moletom, tem cropped, sabe o que é um cropped?
Eu sei, cara.
Que você usa aqui. Você tem
um cropped?
Não, mas quem quiser me dar, eu uso.
Você usa?
Uso.
Você corre uma maratona?
Uma maratona não, mas uma prova eu corro.
E aí divide em 6 vezes, entrega no Brasil inteiro, comprou, não gostou, devolve, cara. Mas todo mundo fica, né?
Fica, porque a camiseta é muito boa. É isso, né, Fabião?
É isso.
Bom, lembrar então você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. Quem está ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas, deixa o comentário também. Se você quiser mais benefícios do Stema, seja membro, segue a gente no Instagram, @stemasport, Tica Wamura, Fábio Bessa, Junior Double Marathon. Até a próxima. Tchau.
Valeu.